Nossa, Sil, você tá grávida? Como aconteceu isso?
Você transa casada?
Isso pois é que é surpreendente.
Meu Deus, fiquei
surpresa. Mas meu marido não sabe.
Olha, esse seria uma... E você, Pamela? Não, você não tem DRT, né?
Não tenho DRT, mas eu fiz.
Mas DST uma... tem pra
cá. Calma. É o... Olá, humano. Bem-vindo a mais um Nisológico. Falando aqui diretamente do plugado estúdio. E aquela ladainha de sempre, né? Por favor, faz agora, curte, compartilha, se torna membro, se inscreve. Agora, você tá fazendo agora, né? Por favor. Olha só, aqui é um espaço democrático, haters, vocês são bem-vindos, mas, por favor, peguem leve pra gente não ter que dar bloco, aquela coisa desagradável, né? Mas deixa aqui sua opinião. Bom, hoje temos um programa especial. Tô muito bem cercado aqui. Ju, querido.
Olá.
Sil Esteves.
Eu faço um pra mim mesmo, eu sou dessa. Obrigada.
E Pamela Madeira. Olha aí. Meninas, oi. Três grandes comediantes aqui. O stand-up comedy, todo mundo sabe que é um ramo, humor em geral, né? Majoritariamente masculino.
Sim, sim.
Tem infinitamente menos mulheres fazendo. Por que vocês acham que isso acontece? Vocês acham que rola um machismo dentro da galera que domina ali os elencos?
Eu acho que é mais estrutural.
Ou você acha que as mulheres são menos propensas a fazer humor?
Já começamos pesado, né?
Que pergunta polêmica.
Já pra gente levantar aqui, dar o mote da coisa, né?
Eu acho que tudo que você falou um pouco. É estrutural, como a Ju falou. É a questão do a mulher, até então essa era a cabeça dos humanos, como você diz. Da mulher ser bonita. O engraçado era a mulher passando atrás, gostosa e tal, né? E não tinha como a mulher fazer humor, fazer graça. Ela era muito coadjuvante. Então, eu acho que a gente teve grandes nomes aí que nos ajudaram, nos impulsionaram. Nair Belo, enfim.
Dercy.
E Dercy Gonçalves, maravilhosa. Que puderam dizer, não, pô, a gente pode fazer humor, por que não? Assim como a gente pode dirigir, assim como a gente pode votar, assim como... etc, etc.
O problema é que foi muito paulatinamente que a gente foi conquistando direitos, né? E aí...
Paulatinamente? Não devia ser chanativamente?
Devia.
Boa.
Não é. Gostei desse paulativamente. Vou usar esse paulativamente.
Independente de ter pau, chana, é uma palavra... Palavra boa.
Bonita, né? Bonita. Do direito.
É verdade.
Eu ouvi essa palavra 5 meses atrás, só que aconteceu.
Aí é o problema.
Fiquei grávida.
Mas a gente vai conquistando os direitos, né? Eu acho que é uma coisa de... Eu acho que também tem uma questão nisso de... A mulher, quando ela faz humor, ela tem que se desprender da beleza.
Da vaidade.
Da vaidade. Ela tem que
em geral,
se deixar...
humor em geral,
no
né?
geral. E a mulher, geralmente, ela não quer se desprender da beleza. No geral, né? Tô falando aqui da mulher... média, né? Então, a gente se desprende, a gente vai lá e fala... Ah,
você sabe uma coisa que
eu tô mais
ouvi?
Pelo humor.
Não sei se o Niso vai lembrar disso. A gente se conheceu há 200 milhões de anos atrás, no CCC, Centro Cultural Carioca.
E era uma noite de humor que eu tinha.
Uma noite de humor.
Riso de Janeiro era o nome.
Riso de Janeiro, o nome era incrível. E era... Eu fui uma das convidadas, né? Era você, tava o...
Caruso.
Fernando Caruso... Tava
Os fulanos,
Márcio Libar.
O Libar era o dono da noite comigo,
um
grande palhaço e ator.
Isso, que a Silvana era produtora e tal, era muito legal essa noite. E eu amei fazer, e esse dia eu fiz personagem.
Sim.
Eu fiz a Emergente. E os fulanos foi meu primeiro contato com eles. Hoje eu posso falar, pô, é meu amigo, Dedé. E a primeira pergunta que eles fizeram pra mim... Primeiro me viram mulher entrando, né? Tá bonita. Eu me acho bonita. Você não acha, o problema é seu.
Linda.
Aí ele falou assim... Sil, mas me responde uma coisa. Você fica feia no palco? Pra ser engraçada? Eu falei... Cara, eu nunca me questionei sobre isso. Eu só subo e faço. Eu acho que a gente tem isso. Uhum. Quando a gente trabalha com humor... É simplesmente fazer. A gente não tem espelho. Eu não me olho no espelho pra ver. Deixa eu ver se eu tô ridícula. Ah, agora você é engraçada? Não, você tem as técnicas. Mas essa era uma visão. Eu tô falando isso, acho que era 2004, mais ou menos, 2005.
Por aí.
Eu acho que a gente já... Claro, nessa época, eu comecei em 2015. Hoje em dia, a gente conquistou muito mais espaço.
Muito mais.
E é uma crescente. Graças a Deus, a gente vem aí com qualidade e com trabalho, né? Que é o principal. Mas eu comecei a perceber nos últimos anos uma coisa. Eu estava até conversando com os meus amigos hoje mais cedo. Eu vejo assim, a maior parte das pessoas que consomem comédia hoje são homens. E geralmente homens gostam, né? Eu vejo assim, não todos, tá, gente? Mas a grande maioria, a parte do lazer, a parte do trocar ideia, a parte do querer saber o seu ponto de vista sobre a vida, de se sentir mais à vontade, são com os outros homens. Parece que o ponto de vista da mulher não é tão interessante, né? Talvez para a maioria dos homens hoje na sociedade, eu acredito que eles veem a mulher mais como a dona de casa, né? Procriação, sexo, atração física e tudo mais. Mas ouvir ponto de vista talvez não seja tão interessante. E é o que a gente faz quando a gente faz stand-up. A gente sobe no palco e fala sobre a vida de uma forma cômica, mostrando o nosso ponto de vista. Então, acho que também tem esse quê de não ter interesse em saber o que você tem para falar. Dá um homem, sim. Nossa, homem, vamos ver o que esse cara tem para falar.
É, porque é uma coisa de identificação também, né?
Sim.
O humor
então,
é identificação.
Total.
Né? É tipo música, né?
É. Cê, e com o tempo, assim...
A que você mais gosta, né?
E eu vejo hoje também na plateia muito mais mulheres do que antigamente. Então, assim, eu acho que realmente é um processo que a gente está conquistando não só no palco, mas na plateia também. E isso, com o tempo, com certeza vai aumentar e melhorar cada vez mais.
E a gente vive numa sociedade extremamente... O Brasil é muito machista, né?
Sim,
demais.
Isso tudo reflete. Aliás, Sil, você, eu esqueci aqui, no momento eu gosto de começar falando de onde a gente se conheceu. E Sil já...
Eu
né?
já me antecipei, agora, que eu sou uma...
Um pequeno jovem. Detalhe, Sil, nessa noite de humor, você não foi convidada, não. Você foi lá se oferecer, não sei se você...
Minha cara! Jura?
Porra, ela achou isso muito engraçado mesmo, né?
Não, é a risada da Sil, um evento, né?
Porra!
A risada da Sil é sempre...
Ah, eu também quero fazer seu próximo show, então. Posso ir?
Mas sabe como eu fiz? Tinha um negócio... A gente tá falando de muito tempo atrás, por isso que eu tô falando 2004. Tinha um anúncio de vocês falando lá, CCC, Centro Cultural Carioca, Rio de Janeiro. E aí, por isso que eu lembro da produtora, que é a Silvana, porque eu mandei...
Ivana Portela.
Isso, perdão. Ivana maravilhosa. E aí eu mandei o meu material e fui aprovada.
Uhum.
E, ela então falou, chegou uma moça aqui hoje, ela é muito engraçada, o nome dela é Silvana, não te conhecia.
A gente se conheceu lá.
Falei, eu realmente não vi, mas acredito, você tá falando, chama ela para fazer. Hoje era a época que a gente fazia de graça, né?
Pois
as noites de humor eram de graça.
Não, mas de vez em quando a gente ainda faz.
Eu que não mudou, me proponho mais, eu não me empresto
isso
mais.
Isso que eu ia falar. Não que faça mudou? Isso, não vamos fazer.
Você tá atrapalhando o mercado.
Até há pouco tempo atrás eu fazia.
Inclusive, você pode aguardar lá fora, por favor.
Não, aquele papo não vai ser muito bom pra você, porque aí você faz aqui. Ah,
e já
ótimo.
Ouvi muito isso.
Mas né? Era demais, muito né? legal. Nessa época eu morava em São Paulo e tava indo passar férias só no Rio de Janeiro. Foi a partir daí que eu resolvi... morar no Rio de Janeiro. Você é um dos culpados. E também um dos culpados para eu voltar para São Paulo.
Olha aí.
Jura?
Quando você e Tati falaram, Sil, vamos para São Paulo. A gente já está indo, estamos vendendo tudo aqui. Lá é outro mercado. É, e me deram força. E eu vim.
Não se compara, né?
Não.
Adoro o Rio. Minha eu cidade. Nasci e fui criado lá. Cidade linda, né? Muito carismática. Rio é uma cidade mulher, né?
Eu gosto muito.
É maravilhoso. Agora, para trabalho...
Não, para trabalho é horrível.
Não dá para comparar.
Muito parado, né?
Muito feliz de saber.
Tem uma energia muito parada.
Cidade balneária, né?
São Paulo é muito mais... A energia do trabalho em São Paulo movimenta muito mais.
Cidade com praia, né?
Nossa.
Diferença. Passa 3 horas da tarde na praia, tá tudo. O que que esses vagabundos fazem nada, cara? Todo mundo na praia, terça-feira.
Eu fico indignada. Eu vou pra lá e falo, meu Deus, por que que vocês estão aqui? Vocês não estão correndo atrás da vida.
Não, e tem gente que chega no trabalho 11 horas. Não, porque eu não abro mão do meu surf, né? Surf não abro mão. Então, eu pego minha onda de manhã, né?
Sabe muito uma justo. Coisa que eu estranhei quando eu mudei pro Rio? É o seguinte, o horário. Eu tô muito carioca hoje, chegando 10 minutos atrasado, desculpa, tá, pessoal? Mas lá é super normal. E 10
total.
Minutos não é nada.
Total.
Eu abri, como você fez lá, para novas... Conhecer pessoas, né? Porque eu não conhecia ninguém lá. Para mandar material, para criar os shows e tal. E eu... Fiquei lá na Rua Fonte da Saudade, um lugar que era de teatro lá. E o cara, ninguém veio. Eu falei, que merda, hein? Ninguém veio. Depois de 2 horas, nós lá, as pessoas começaram a chegar. E normal,
como
não
se
assim.
Nada.
Oh, desculpa, perdão. Chega, aqui é o negócio do teste? Eu falei, é. E aí veio uma galera.
Ah, que bom, pelo
depois
menos
de
veio,
duas
né?
horas. Não, graças a Deus.
Não é? Porque às vezes não vai, né?
Apenas às vezes não duas vai, horas. A praia tá boa.
Uma vez eu fiz uma peça, não lembro onde, na cidade, acho que foi interior de Minas, aí a gente chegou no teatro, perguntou lá pro funcionário do teatro, vem cá, como é que é o público aqui? Eles compram antes, o pessoal compra na hora. Falou, às vezes compra antes, às vezes compra na hora, às vezes nem vem.
Às vezes compra e não faz.
É. Antes fosse isso, né?
Comprar e não ir, tá ótimo.
Tá ótimo, não tem problema nenhum.
Pra gente é ótimo.
Agora, Pamela, a gente se conheceu no Bexiga, né?
A gente se conheceu...
Bexiga Comedy.
Você ia fazer o seu solo e eu tava fazendo uma sessão anterior.
Bexiga é ótimo, adoro.
Eu adoro
essa
lá.
Essa coisa bem underground, né? Eu gosto desse clima, assim.
Foi muito engraçado que eu tava saindo do palco, eu falei, eu sou uma putona, e ele ouviu, ele riu, e ficamos amigos.
É. Não, e quando eu te vi, que eu cheguei no camarim, eu falei, Carol Zócoli, não. Não é, eu achava por um segundo. Eu não consegui
Carol,
completar os
óculos.
Né? E você não tem nada a ver
não,
assim.
Não, não sei.
Fisicamente com ela, assim.
Nunca parei pra pensar nisso, mas é. Que honra.
Talvez, talvez um jeitinho meigo, assim, de falar baixinho.
É, não, mas não tem tempo. Quando ela veio se aproximando pra falar, eu falei, não é.
Mas que honra seria, nossa.
Ela é demais,
ela
né?
É demais, ela
eu
é demais.
Amo a Carol também.
Ela é muito boa.
A Carol é maravilhosa. Ela é veia, né? Que nem eu. A gente faz umas coisas... Veia? Eu falo que é coisa de veia. Muita tecnologia... Ah, um dia desse, vocês devem ter entrado também. Carol Zócoli montou um grupo no WhatsApp. Aí, quando eu vi, aí um monte de gente reclamando, pessoas que não se falam no humor nesse mesmo grupo, eu falei, caraca, hoje vai...
Grupo já é uma delícia, né? Quando uma pessoa vem com um grupo novo, já é...
Aí eu falei, Carol, aí mandei pra ela, Carol, o que é esse grupo? Só pra eu entender. Mandei no particular, no privado. Aí ela... Sim, que grupo? Eu falei, você acabou de montar, cara.
Ela que fez o grupo?
Ela fez o grupo. Ela falou, ela nossa, fez errado. Era uma lista de transmissão.
Eu já fiz isso. Eu já fiz isso no eu meu
lembro,
aniversário.
Ela me botou nesse grupo tá também, vendo? Eu lembro disso.
Ela botou todo mundo, pessoas que não se falam. Eu
falei, o que tá acontecendo, gente?
Eu fiz isso também no meu aniversário. Eu falei, nada a ver, galera. Viajei, bêbada, numa festa de casamento. Eu mando...
Formou um grupo. Uh-huh.
Já fiz isso, viajei.
Maravilhoso.
Todo mundo, Pamela, o que é isso?
Viu como você se parece? Você,
pois
Carol?
É.
Pode ter sido isso.
Somos gêmeas de outro.
Olhei e falei, são duas que fazem grupos e não lembram depois. Que...
Os negócios do grupo ficou esquisito.
E Ju, a primeira vez que eu vi você...
Ai, meu Deus, aonde foi?
Não, eu tava no Instagram, eu tava lá, de repente...
Foi verdade.
Um vídeo, assim, de uma mulher maravilhosa subir na escada, assim, só de fio dental. Falei, opa, parei pra ver. Aí daqui a pouco veio ela, oi, você gostou da bundinha? Meu seguidor guarda uma bundinha, não tô ligado.
Mas só era Ju?
Só pra dizer, não era a bunda dela, foi um clickbait.
Ah, droga.
Só pra dizer que eu vou estar com o show dia tal, me pegou. Falei, filha da puta.
Arrasou nesse, eu amei.
Perfeito,
eu fazia vários desses, né? Aí era assim, eu botava uma pessoa que tava, tipo, tirando a roupa, na hora que ela tirava, eu falava, ah, você vê pela bundinha, né? Você gosta de bunda. Né? Mas não tem bunda aqui não, vai ser o meu show no dia tal. Eu peguei muita gente nessa.
Marqueteira.
Mas pessoalmente a gente se conheceu, mesmo, né? A gente se conheceu pessoalmente no My Fucking, não foi?
Foi.
A gente
não,
fez
foi
um show junto.
Comedy Sampa.
Verdade! É. Caraca,
que
minha
hoje
memória
é
maravilhosa.
Minha memória,
agora
assim...
É
Marty,
né?
Hall?
Marty Hall.
Mas continua comedy, né?
Foi verdade.
É. Agora é espaço.
Acho que nesse
tudo,
dia eu não cheguei a fazer. Aí a gente, acho que nesse dia eu não cheguei a fazer, eu cheguei no...
Não, fez.
Fiz?
Fez, sim.
Ah, falei isso mesmo. Caramba, que legal.
Que memória.
Você lembrou da bunda, olha só. E nem era minha.
Tem coisa que a gente não esquece. Uma bunda, assim. Uma bunda é uma bunda, né?
É verdade. É, né? Verdade. É gostoso, né? Se ver.
É, não vamos negar.
Eu não se era dela, porque a dela eu já vi muito. Viu?
É verdade.
Já viu?
Ih, você conhece o Sil, ó.
Nome em casa. É. Lá no Rio de Janeiro, ela... Pode contar, amiga?
O quê?
Agora você vai ter que contar.
O quê? Nada demais. Que a gente ia fazer show, não sei o que, ela ia lá em casa se arrumar. Então eu via muito esse glúteo.
Como é que é?
Ah, se eu ficava criticando minhas roupas...
É verdade.
Olha, você vê como é que eu tô hoje, né? De vestido.
Você tá linda. Não, você
viu meu cabelo? Eu tô maquiada.
Sapatilha. Não, a
no
Ju
início,
chegava pra... Fala você.
No início, a gente vai voltando ao assunto da mulher na comédia, né? Como tinham poucas, eu não me... Como é que eu vou falar?
Não tomava nem banho.
Não, mentira. O banho eu tomava.
Ela
mas
tá que
assim,
nem eu no início.
Eu, assim. Não, eu ia bem assim, não desarrumada, mas com roupas que não favorecessem o meu corpo. Então, era sempre uma blusa muito larga, uma calça jeans e um tênis de ginástica. E aí, eu não fazia unha. Lembra
mas
essa época?
Mas o stand-up tem um pouco essa...
Por
essa...
quê? Porque eu queria que as pessoas prestassem atenção em mim, na minha performance e nas minhas piadas. Eu não queria que nada em mim tirasse o foco. Então, eu passei muito tempo me vestindo dessa maneira para fazer o show. E aí a Sil foi uma das pessoas que ficava, Ju, você tem que se arrumar mais, não sei o quê. Aí ela, nossa, até a roupa me deu.
Não, mas falei, eu tô até
leva essa calça. Não, leva essa blusa.
Ela vai fazer show comigo. Eu falei, você vai assim? Falei, não, pelo amor de Deus.
Comigo não.
Não, comigo não.
Mas, gente, abriu o armário, isso desculpa, é sério. Aí,
essa calça que serve, vê se fica legal, se fica confortável. Nossa, assim... Porque eu acho que o legal no palco é você estar confortável. Né? É, por exemplo, eu faço muito show de short, mas eu uso meia calça embaixo. Porque eu me sinto mais confortável, porque no meu show, não é um show muito puritano. Então, eu abaixo, eu levanto, eu subo do palco, eu não sei o quê, e eu me sinto mais confortável.
Humor quase físico, né? Humor.
É humor físico, eu gosto disso. Se eu sentir vontade de me jogar no chão, eu vou jogar, eu vou pular a saída ali. Por isso que eu sofri muito no início do stand-up, né? Que tinham muito aquelas regras.
É isso que eu ia falar justamente sobre isso.
Eu tô muito em sintonia com você hoje.
É verdade, hein? Eu tô vendo.
Que legal.
Você tá se antecipando sempre,
desculpa,
né?
Desculpa, eu vou parar.
Não, não para não. Você não sabe
como. É que ela tem um podcast também, né? E ela entrevista muito bem. Então, os dois entrevistadores maravilhosos.
Foi lá.
Na verdade, isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo.
É um bate-papo.
Não, uma delícia. Então, justamente, é sentir-se à vontade. Mas para você sentir à vontade, você não precisa estar em casa lavando roupa de chinelo, né? De camisetão. Falei, não, Ju, peraí, vamos escovar esse dente.
Criticando camisetão.
Tomar banho. Não,
eu usava
é
a roupa da minha mãe,
você
cara.
Você não tá entendendo. Eu vou pegar uma foto da Ju,
não,
se der
não.
Tempo, eu vou mandar.
Não.
Aqui pro programa.
Isso, manda que a gente coloca.
Bota
aqui
na edição.
Um insert, a gente faz um.
Eu vou te mandar, você vai entender, vocês vão entender o que eu tô falando.
E olha, a galera dava em cima de mim mesmo assim.
Não, sempre deu, Ju, maravilhosa.
Mas eu no começo eu usava uma faixa pra não ter seio.
Olha!
Mentira. Te juro por Deus.
Caramba.
Você tem seio, eu tô vendo daqui.
Mas é, agora.
Você ainda tá com a faixa?
Agora meio que acabou que eu emagreci 15 quilos e aí.
Uau!
Acabou, olha, né? Também. Aí tem que ver agora uma prótese, talvez no futuro. Mas eu usava uma faixa mesmo, porque eu não queria nada sexual em mim.
Eu
nada.
Tô pensando numa prótese também. Isso já é um. Pra mim já é um.
Só que é mais pra baixo, né?
É, mas.
A sua é mais.
De preferência.
Na região aqui.
Eu pensava nisso, exatamente.
Mas eu sempre pensei nisso, Ju. Sempre. Falei, eu não quero nada que tire atenção do foco, que é a comédia. Então, pra mim, era um...
Então, mas você vê como a gente tem que fazer esse negócio...
Esse movimento.
Pra ser engraçado.
Uhum.
E assim, eu acredito que nós passamos por mais dificuldades.
Claro.
Porque a gente já sobe no palco sendo julgada. Nossa, olha a Sil de bermuda, de short. E não sei onde que ela vai, né? O pensamento interno do público. E é mais difícil, porque você tem que tirar isso da cabeça... de quem está assistindo, e falar, putz, mas olha que engraçado, aconteceu isso comigo ontem. O que ela falou, né? Aí a pessoa começa a se identificar.
É, porque às vezes você está fazendo ali no palco e o cara começa a olhar para você e rir, a mulher fica, você está rindo o quê? Que ela é gostosa?
É, não tem isso, quê. Né? Porque aí, quando você ri, você valida, né?
Exato.
Né? Já aconteceu de,
já
por
aconteceu.
Exemplo, eu
tá
fazer
roubando
show,
a atenção dele.
Eu fazer
você
show
tá roubando a atenção
e,
dele.
E vi um cara no final falar assim, pô, cara, adorei seu show, mas eu tenho que vir sozinho, sem minha mulher, pra eu poder ficar à vontade de rir. Porque quando você começa a falar sacanagem e a pessoa tá rindo, ela tá se identificando com aquilo, e ela tá, de uma certa forma, validando aquilo, né?
Uma vez eu saí do palco, chegou um casal pra mim no final, ele falou exatamente isso pra mim. Ele falou assim, nossa, quando você subiu no palco, eu vi que você era mulher, achei que ia ser uma merda. Mas você me surpreendeu, hein? Parabéns.
É um elogio?
Aí eu não sabia. Eu não sabia se eu agradecia, se eu falava, porra, vai a merda, sei lá.
Isso acontece. É. Agora, esse negócio da beleza, isso rola em geral. Pra comediante, por exemplo, eu sei que eu sou gato, né?
Não, sim, gato demais. Claro.
Fio.
Ó,
não sei se eu ia tanto,
gente. Tô brincando, mas tinha um comediante que fazia o Joselino Barbacena na escolinha. Ah, meu Jesusinho Cristinho, o Antônio Carlos. Ele, quando era jovem, ele era muito bonito. Me lembro que o meu pai falava assim, o problema do Antônio Carlos é que ele tinha que se enfeiar muito. Ele fazia tipos muito exagerados. Porque ele é um cara muito bonito. Isso é uma coisa que, de uma certa forma, o físico do comediante ajuda muito, né? Comediantes gordinhos.
Sim,
e tal.
Usar o que você tem fisicamente
é um recurso importante.
Não, inclusive, ajuda até para você, porque o humor é você se detonar, né?
Sim.
Você não tem que ir lá falar das suas qualidades.
Das suas vitórias.
Tem que falar das suas merdas, né?
Tem que botar teu status abaixo da plateia.
Exatamente.
Se chegar lá e falar assim, a gente foi pra Disney ontem, fudeu. Ninguém vai mais rir de você.
É, exatamente.
Sou uma ferrada.
A não ser que tenha acontecido uma merda muito grande na Disney, né?
É. Ah, sim. Perrengão e tudo mais.
É, exatamente. O que não é... Aliás, você está grávida, né, Sil?
Eu estou.
Ah, que fofo. Ah,
mas não foi, você falando em Disney, não foi Mickey nem Pateta.
Dá bem, né?
Achei que era cocô.
Hã?
Ela
achou que era cocô.
Não.
Eu achei que era cocô.
Barriguinha. Também.
Muito cocô, né?
Eu descobri com 4 meses, né?
Olha só.
Mas tava zero. Zero barriga.
Mas você
zero.
Entrou em negação, assim, quando você... Deve ser difícil pra mulher, né?
É difícil.
Você
eu sou fala, casada.
Eu estou grávida.
Pois é, eu sou casada há 5 anos. A gente sempre fez aquelas coisas... Uma pergunta também falou... Nossa, Sil, você tá grávida? Como aconteceu isso?
Ué, então, gente, tomou cerveja.
Porque você é Maria, por acaso, Deus, né?
Aconteceu o seguinte, eu estava lá, transei, né?
Pegou um ônibus.
Mas a gente sempre fez isso, né? Há 5 anos. E eu acho assim, é muita coisa de Deus.
Você transa casada? Você transa casada?
Isso é que é surpreendente.
Meu Deus, fiquei
surpresa. Mas meu marido não sabe.
Olha, esse seria uma... Esse seria um milagre maior
isso
do que...
Isso que é uma surpresa.
Esse é um milagre maior do que se fosse o lírio, a cegonha, né?
Não, mas pra você ver como a frequência era a mesma, sempre acontecia.
Ah, parabéns, viu?
E aí nasceu, e veio, assim. Por isso que eu, a gente não esperava, eu principalmente, né? Você falou da negação. Eu procurei várias formas de dizer pra mim mesmo que eu não estava grávida. Antes de fazer exames, né? Claramente. Mas, assim... comendo muito chocolate, que nem uma maluca. 3 panelas de brigadeiro. E eu, nossa, tô ansiosa, hein? Nossa, como eu tô ansiosa. Aí, tava 1 quilo acima do peso. 1 quilo só. Mas ainda continuei fazendo minhas pubs de biquíni e tal, nananã. E aí, falei, claro que eu tô. Eu tô comendo doce pra caramba, por isso. E aí, foi indo uma coisa e outra, e sono. Sono foi uma coisa que me pegou, porque eu nunca fui de dormir.
Dá muito sono.
Eu acordo
sono
cedo pra caramba, dormo tarde pra caramba. E dava sono. Eu falei, nossa, eu não sei o que está acontecendo comigo. Vou no médico e eu acho que eu estou com algum problema de hormônio. E aí atrasou minha menstruação.
Eita.
Aí eu falei, até parece que eu estou grávida. E aí fui fazer.
Porra,
todos os sinais.
Fatores,
todos os sinais.
Não. Mas mesmo assim.
Não, imagina, não, de jeito nenhum.
Não quero acreditar. Eu fui comprar um negócio de fazer no xixi, né?
Na farmácia.
Na
né?
farmácia. É, primeiro, fiquei com vergonha de pedir, você acredita?
Ah, jura?
Tinha que ligar.
Por quê, gente?
Olha, eu vou querer... Louca! Eu pedi hipoglós, pedi um monte de coisa que não ia usar. Aí,
na hora de pedir...
Já você vai usar.
Na hora de pedir um KY, não tem nada.
Já guarda
exatamente,
lá.
Pra comprar camisinha, não tem problema. KY...
Eu não uso, né? Por isso que eu tô grávida.
É, imagino.
Não, aí eu falei pra moça, a moça tava fechando a conta, falei, ah, por acaso você tem teste de gravidez? Ela tem. Eu falei, manda um.
Manda um.
Só de
assim,
zoeira.
Como quem não quer nada, bem blasé, né? Aí manda um.
Mandou lá, nem vi marca, preço, não vi nada. Botou. E aí, na hora que eu fiz o xixi no copinho, esperei outro dia de manhã, eu sou muito calma, deu pra perceber, né?
Uhum.
Que 4 meses pra eu descobrir que tava grávida. Botei
é no... merda, né?
É merda, né?
Lerda, lerda.
A merda, tá?
Lerda,
merda.
Lerda.
Lerda. Esperei outro dia de manhã, fiz no copinho. Aliás, vocês podiam mudar esse negócio do copinho, que é um horror. Que você põe um copinho, você mija na mão, uma coisa horrorosa.
Pra fezes é pior, né?
É mesmo.
É.
É, tá na hora de uma tecnologia avançada aí pra gente.
Já vou mudar isso, hein, indústria farmacêutica? Vamos conversar. Aí pus o negócio, fui lá, lavei a mão com medo de cair uma gota, não sei o quê. E pus o pauzinho lá.
De novo.
O pauzinho lá.
Pus de novo, né, o pauzinho.
Pus o pauzinho. Pus, eu sou tão lesa que eu pus ao contrário.
Aqui.
Aí li lá na bula, sei lá como é que vem, e fala assim, ó, se qualquer coisa que você fizer errado, não vai dar certo, tal. Minha filha, mas mesmo assim, aquele negócio torto, tudo errado, mas deu 2 riscaços.
Roxo, né? Não é
roxo.
Nem, não é nem vermelho, meu também foi assim, foi, não foi nem vermelho, foi roxo. Eu falei, ai, ai, ai.
O que, que você pensou na hora, quando apareceu 2 risquinhos?
Ah, fudeu demais, né?
Eu pensei, deu errado o exame. Com tudo isso acontecendo, ainda deu errado. Aí, segunda-feira, eu fui fazer o exame de sangue. Menino, aí deu positivo. Eu falei, eu não tô acreditando.
Gente, a indústria farmacêutica não encontra a cura do câncer. Vai resolver essa porra do copinho pra fazer xixi?
Não. Pô, vai, mas né? Mais coisa pra fazer.
Copinho, o quanto eles faturam com esse copinho?
Eles têm mais coisa pra fazer, né? Possível.
Porque quem faz um tantinho quanto aquilo de xixi? A gente faz a xícara, né?
É. E é o primeiro da manhã, né? É o primeiro da manhã.
E é o primeiro.
É o maior.
Aí você faz... Cai,
e é uma loucura, você tem que desprezar o primeiro jato. Olha, olha que loucura que é esse exame.
O Henrique Fedorovic, que né? fala, despreza o primeiro jato, então é assim, tipo. É.
Despreza.
Não sei.
Agora, você acredita que uma vez de onda eu fiz o teste de gravidez e deu positivo?
Você tá bem?
Tô falando sério.
Como que é isso?
Sei lá. Vou mas perguntar pra mim.
Foi cesárea?
Não, fui fazer ultrassom, né? Vai que, do jeito que tava tá a humanidade.
Né? O bracinho já tava nascendo, né?
É, tinha que ser cesárea, né?
Pena que nasceu cotó, né?
Tinha que ser cesárea, né? Porque, porra, sair pela uretra ia ser um perigo, né? Ia ser um problema.
Aí deu errado, né?
Espero que sim.
Quase fez um tração de verdade.
Ah, lógico que não, né, filho?
Eu acabei de ir, tá?
Fui lá, guardei a notinha e falei, olha aqui, quero um reembolso porque esse teste aqui...
Eu não quero estar grávido.
Nossa, eu fiquei...
Eu não estou preparado para...
Eu não passei por isso ainda.
Assustada.
Mas agora eu gostaria.
Pretende?
Depois que eu parei de dar aula, eu comecei a querer ser mãe.
Depois que ela falou... Depois que eu parei de dar, eu falei... Ah, deu aula, né?
É porque eu dei aula 16 anos pra
essa
criança,
professora, né?
Sim, eu conciliei a carreira de comediante, atriz e professora por muitos anos. Hoje eu trabalho só com comédia, mas depois que eu parei de dar aula, que foi em maio do ano passado, nossa, eu sinto uma falta de criança. Eu quero muito ser mãe. Tipo,
tem que fazer um set infantil, um set de humor.
Pra criança.
Um stand-up kids.
Será que rola?
Acho que não vai ter muito público, tá, né? É bom que você pode animar festinha, você abre já uma frente, né?
A gente faz um show 4 horas da tarde, matinê.
É, uma matinezinha.
Olha aí, bota a criança pra fazer.
Toma cuidado com o teor, né? O que você vai falar?
É, exatamente, assim? Né?
Ah, vou falar o quê? Que criança ronca.
Vai fazer interação, né? Você,
botar a criança pra roncar.
Você, tira essa fralda, criança.
Fazer interação que vai ser, bom, e o que você faz? Eu tô no jardim, aí você...
E você, tem cara que gosta de espeteiro.
E eles fazem piada, tá? Eu dava aula para 10, 11 anos, então sempre tinha uma piada na sala que eu anotava. Uma vez eu perguntei o que era manada na sala, meu aluno falou que era a junção da palavra mágica, a palavra nada. Aí eu falei, aplica numa frase então, menino. Ele foi na geladeira comer alguma coisa, não tinha manada.
Boa.
Aí eu falei, vou anotar e fazer no show, maravilhoso. Eu não queria parar de dar aula por causa disso, que eles me davam piada.
Ah. Mas você você levava o seu humor para a sala de
com
aula?
Com certeza. Sempre, e super funcionava, porque eram pré-adolescentes, então pra você atrair a atenção deles, você tinha que... Eu usava bastante do humor. Então, sei lá, apareceu um mosquito no livro. Gente, esse é o Robson, ele, sei lá, é um inseto. E aí daí, vamos passar, abrindo a página do Robson. Umas coisas assim. E aí eles morriam de dar risada, umas coisas bobas, sabe?
Olha só, me curva você. Eu acho a profissão de professor a coisa mais incrível.
É difícil, né?
E inacreditável como é desvalorizado.
Isso que eu ia falar agora, pouquíssimo.
Isso é um absurdo.
Como eu ganhava mal, meu Deus do céu.
Imagino.
Por isso que eu usava aquelas roupas. Olha agora, tô no SBT, tô de vestido.
Falta de verba.
Você sabe que no Japão, a única categoria que não precisa se curvar diante do imperador é o professor.
É demais isso, né? É o que faz sentido, né?
Na China também.
Total. Aliás, e aqui, salário, ó.
É.
Só foi
fora. Aliás, a minha religião.
Absurdo, gente.
Absurdo. Uma vez me perguntaram qual era o piso do professor. Eu falei, porcelanato não é. Porque não tem dinheiro pra pagar.
Não é.
É terra batida, né?
É. Terra batida, cimento.
Até a religião, dentro da minha religião, a messiânica, o professor.
Eu sou messiânico também.
Então, eu descobri a porquê.
Vamos trocar de orelha agora aqui?
Vamos, já durante. Vamos lá. Mas é o agricultor, né? A arte em geral, a arte de alta performance e o professor. É a hierarquia japonesa. Eu acho brilhante essa.
É lindo.
Não é bem uma religião somente, né? É um estilo de vida, é um dia a dia.
Uma filosofia,
é uma
não?
filosofia. Uhum. Então, eu amo isso. Eu amo como os japoneses se tratam. E eu nasci, né? Minha mãe é pioneira da igreja, falecida já. Então, eu cresci com isso dentro de casa. E, para mim, isso é um super privilégio. Porque eu vejo hoje, espero criar essa criança aqui, já entendendo essas coisas... O que é a arte, o que é a organização, o que é a limpeza.
Cara,
porque eu vejo as crianças e falo, meu Deus do céu.
Eu vou te falar.
Pra cá, você é mãe, cara. Olha que inferno essas crianças.
É uma
cultura muito diferente, né? Por exemplo, tem escolas na China que as crianças fazem a faxina da sala, do banheiro.
Isso é muito lindo.
Por quê? Pra elas aprenderem desde cedo a cuidar do que é delas, do espaço delas. Dividir o espaço com outras pessoas. Então, é uma coisa cultural muito absurda. Por exemplo, eu dava aula para criança aqui com 10 anos, 9 anos, que não conseguia apertar a cola no papel sem fazer uma sujeirada. Se você pegar um vídeo de uma criança da China quicando a bola de basquete, 10 ao mesmo tempo aqui, ó, num movimento, numa sincronia absurda. Eu falo, meu Deus, como é muito diferente a cultura, sabe? A tradição, um povo muito tradicional.
E eu respeito.
Porque na China...
Respeitam muito o professor,
na
né?
China,
a educação,
faxina,
valorizam.
Faxina é escrito com CH, porque é a faxina.
Ah, meu Deus! Que maravilhoso!
aplausos, plateia.
Que bosta.
Eu adoro.
Estão aplaudindo.
Eu gostei.
Você gostou?
Foi muito rápido, parabéns.
Você vê que eu tava esperando aqui. Esperando você acabar de falar, louco pra...
Eu gostei.
Será que eu falo ou não falo?
Não, podia perder, né? Porque se ela emenda com outro, ferrou.
Já era.
Né?
É uma cultura muito bacana.
Você tem formação de ser atriz?
Tenho.
Você também, né?
Sim.
E você, Pamela?
Eu não, eu me livrei desse mal.
Então não tá, tá. Vamos...
Peraí.
Você não tem DRT, né?
Não tenho DRT, mas eu fiz.
Mas DST tem pra
cá. Calma.
O Vilela mandou essa aqui, eu não ia falar, porque... mas você pode, você não viu.
Eu adoro. Né? Eu adoro quinta série, cara.
Eu fiz bastante curso, mas não tenho...
Me pega muito.
DRT
O stand-up, ele tem essa liberdade, né?
É.
Da pessoa não precisar ser formação.
Eu tenho OAB, eu tenho OMB.
Ah, você é advogada?
Sou.
Nossa, desculpa,
você tem
que eu falei OB, tá
precisando...
nada a ver.
Me empresta OB que eu vou no banheiro já que você tem. Inclusive, deixa eu aproveitar pra divulgar um negócio. Dia 18 de abril vai estrear um filme no cinema que eu tô participando.
Opa!
Opa!
Vidente por Acidente. Eu tava vendo Costa, Tatiana Meirelles, Xuxa, Macla.
Olha só.
Uma galera
só.
Muito bacana. Dia 18 de abril no cinema, galera.
Achei chique, tá?
Dia 16 é a pré-estreia, eu vou estar lá no Rio.
Ah, que show!
Que máximo, que parabéns.
E vai... Pode estar pra aproveitar?
Fala o que você quiser.
É, também esse ano vai estrear uma série na Globoplay. Você tá rindo do quê, moço, aí da coisa? Eu não posso falar, não?
É comediante, tá falando Globoplay. No Globoplay.
Ele perguntou se eu era atriz, eu tô falando. No Globoplay vai sair...
Eu não sei falar, coitada.
Globoplay vai sair uma série chamada Cosme e Damião. Também faz uma participação, que é do Rafael Portugal e do César Maracujá. Também vai estrear esse ano. Então, eu sou a Fifi do Mototáxi. É isso.
É bom que já vai interpretar legal.
É, igual.
Mas, Pamela, vem cá, você exerce a advocacia? Já exerceu?
Eu já exerci e parei há 4 anos.
E
parei.
Levava
mesmo.
Também a comédia pro. Acho que a advocacia não precisa muito, né? Você já tá no...
Não, mas eu levava a cara de pau, né? Acho que a cara de pau era prescindível para sobreviver no escritório, no fórum, essas coisas eu levava. Mas aí deu um burnout total, tava até falando para a Ju antes, me deu um burnout assim de... Eu chorava antes de... No domingo eu já tava assim, meu Deus, eu tenho que ir trabalhar amanhã.
Porque não gostava de
eu
fazer.
Odiava,
né?
Eu odiava.
É, não gostar do que faz é...
Mas você sabe que eu acho que o advogado e o ator têm muito em comum,
tem,
né?
Tem, com certeza,
é
total.
Né?
Inclusive o que a gente estuda na escola de arte, e você deve ter estudado, são os livros Prometeu Acorrentado, que fala sobre a lei dos homens,
sim,
a lei de Deus.
Filosofia pra cacete.
Filosofia. E a gente aprende as mesmas coisas, só que a gente aprende pro lado artístico também,
uhum,
né? Quer saber como que são os palcos, como que foi esse início, né? Que a gente nunca sabe como é o início, foi lá com os índios, se foi... enfim, onde que foi... Onde que eu Prometeu Acorrentado? Enfim, lá.
Ficou todo mundo
lá.
Lá onde ele fica.
Na Grécia.
É. Isso.
Ou se começou na Grécia, onde a gente tem, né, vários relatos de como iniciou o teatro e tudo mais. E são os livros que o advogado estuda.
É, para a advocacia deve ter o livro do Léo Lins, né? Deve ter.
Você tá bom hoje, hein?
É o vinho, o vinho.
Eu gostei.
Falando em Léo Lins, gente, e essa história do limite do humor? Vocês acham que o humor tem limite? Vocês acham que...
Nossa, isso aí esbarrou.
Isso aí... Eu, por exemplo, até então tô meio que ainda processando isso.
Isso pra mim esbarrou numa coisa jurídica também, da liberdade dele ir e vir, sabe? Assim, isso me deixou um pouco maluca. Porque ele teve a restrição de viagem, né? Ele teve restrição de informar pra justiça...
Onde
ele tinha que ir, onde ele faria show e com antecedência. Isso me deixou um pouco tipo, cara, não. Isso é demais,
né?
Isso é um pouco demais. É bem, uma linha bem tênue de censura, assim.
É, porque
lugar.
Eu acho que tem públicos e públicos, né? É como a gente falava muito a respeito da TV, né? Na época que a gente via TV aberta, cara, você não gosta do controle remoto. Você
não consome você, aquele cara.
Você vai escolher o que você quer fazer.
Consome...
Né?
Eu ia falar justamente isso. Eu trabalhei muitos anos no Pânico, né? E eu acho que foi um dos programas de televisão que mais sofreu e sentiu rápido essa mudança. Né? Eu acredito que um dos motivos de terminar o Pânico também foi esse momento de politização, de... que eu acho que tem a parte boa, tá? E eu acho que tem a parte ruim, que é isso que você está falando. É o direito de ir e vir. Poxa, você não pode falar as coisas. E a parte boa, por exemplo, eu era a única mulher, na minha época, trabalhando no Pânico, como humorista. Tinha umas paniquetes que ainda tinham aquele, aquela vertente que a gente falou o agora.
Apelo, quando você gostosa. Falou, achava que você era paniquete.
Tentei, mas não deixaram. Ah, não, você vai pôr uma roupa, pelo amor de Deus. Ai, fiquei lá trabalhando. Então, eu não podia me achar bonita. Né? Até brinquei aqui no início do nosso bate-papo, porque eu não podia falar que eu era bonita. Eu me achava bonita. Porque bonita eram as paniquetes, que eram realmente maravilhosas. Mas eu me achar bonita, assim, como mulher, como humorista, não. E a parte boa, profissionalmente, vamos colocar assim, por exemplo, meu camarim. Tinha o camarim das mulheres e dos caras. O meu camarim era com os caras. Então, a gente ia fazer Igreja do Poderoso Castiga. Era no mesmo camarim. Eu, Bola, o Carioca, o Edu, o Sterblich e tal. E as paniquetes no outro camarim para elas, que eu não podia entrar lá e nem elas podiam entrar
no
meu.
Mas por que não, gente?
Caramba.
Porque tinha isso.
Coisa bizarra.
É. Bizarra. E era muito, tudo muito segregado, né? Tudo muito separado. Então,
sabia, não.
Aqui os humoristas, a gente criava, escrevia, criava personagem. É, e elas não tinham nenhum acesso a isso. Elas só sabiam depois, você vai entrar por ali, sair por ali.
Era para ser surpresa para elas também? Ou não? Só porque tinha uma segregação mesmo?
Eu acho que não importava muito a opinião.
Tá.
Então, acabava... você vai entrar e vai fazer...
Esbarra no que eu falei antes.
Podia misturar tudo. Paniquetes escrevendo coisas. O Bola de biquíni.
De biquíni.
Não, bola de biquíni ia ser demais.
Deus que me livre, né?
Eu já vi bola de cueca, então...
Ô, coisa linda.
Mas camarim de especialmente de comédia, a gente vê cada coisa, o pessoal se trocando ali rapidão, botando um figurino, falando, ai, Deus que me livre, gente. É muita gente feia por metro quadrado.
Mas o teatro tem um pouco essa promiscuidade, assim, né?
Normal, e tá tudo
ali,
certo.
Às vezes você não tem estrutura, você tá num... Né?
Não, e troca rápido, né? Você tem 3 segundos pra voltar em cena, você troca ali na coxia mesmo.
Gente, eu sou a primeira que tô aqui... Vamos, tem que trocar? Vamos.
E CG, pessoal. E não é
também.
Atriz.
Não,
tá?
Sou,
não é atriz.
Tá? Mas já atuei, já atuei.
Muda a música, tem que ir para o bastidor trocar.
Exatamente. Mas correndo. Na hora do limite, eu acho também que a gente está numa fase agora que tem um debate aberto que não tinha antigamente.
Sim, isso é
que
bom.
É a questão da raça, a questão do gênero, de pessoa com deficiência e tal, que se zoava muito
falar,
com isso.
Né?
A xenofobia também, né? Antigamente era muito normal, se falava, o Renato Aragão chamava um som de macaco, de filó de urubu, e hoje são coisas que não pode mais, porque tem um debate aberto e muita, muito mais consciência, né, em relação
informação,
a isso.
Né?
O debate é bom porque a gente, agora, a pessoa que antes era o alvo da piada e não falava, hoje em dia ela pode falar, e graças a Deus ela tem voz para falar.
Tem onde falar.
Tá doendo aqui. Né?
Tem onde falar, não tinha.
Porque eu acho que, assim, é ruim quando o humor também machuca, né? Então, que bom que agora as pessoas estão podendo falar onde machuca e tem essa moderação.
Pra mim,
às vezes ofende, né?
E
o humor ele tem que ser transgressor, né?
Sim, a gente tem que... A graça tá aí, na surpresa, né?
Uhum.
É na identificação.
No absurdo
e
também.
No absurdo.
Sim. E no escroto também,
no
né?
No escroto. Eu trabalho muito com humor de autodepreciação. Eu sempre trabalhei com isso. Então, eu falo, sim, de mulher, eu falo de relacionamento, eu falo de coisas que são comuns pra mim, né? Eu nunca usei muito isso. Só na plateia, quando você tá fazendo aquele esquenta ali, eu gosto muito daquilo. Mas você vai sentindo o que o público quer falar ou não. Se ele tá aberto à piada ali ou não. Mas é um humor de autodepreciação. Então, acho que é isso. Então, que bom que abriu para outras pessoas poderem falar delas. Né? Que antigamente era só o alvo. É que nem a mulher saiu um pouco do alvo. Apesar de ainda ter. Ainda tem.
Mas agora, por exemplo, tem muita galera que tá vindo fazer stand-up que é drag queen, que é mulher trans, homem trans, tá vindo fazer stand-up. Então, eles estão deixando de ser alvo de piada e contando a parte deles também, né? Contando o ponto de vista deles, o que eu acho genial. Genial. Tem muita gente muito boa que tá vindo aí na base, tá vindo com força. Então, também é legal.
Você acha justo? Tá tão quietinha, é a rouquidão?
É que esse assunto é polêmico, né? É muito polêmico. Eu por exemplo, eu, no meu show, eu faço algumas piadas que combinam com a minha persona. Então, eu sou muito molecote, mesmo não me vestindo mais daquele jeito. Mas eu ainda sou bem moleca. E eu não faço certas piadas porque não combina com a minha persona, porque eu não vou saber falar na hora. Uhum. Não vai ser, eu não vou saber de tornar aquilo engraçado. É, mas eu acredito que o limite do humor, pra mim, é o lugar onde você tá.
É o ambiente,
é
né?
É o ambiente, sim, onde você tá.
É Osasco.
Eu acho assim... eu acho assim... É, a partir do momento que eu gosto do humor da Sil, por exemplo, eu acompanho o conteúdo da Sil, eu vou pagar o ingresso e vou vê-la. E vou segui-la.
Pô, libera um convitinho pra ela
tudo
aí.
Mais.
Não, porque a gente tava falando isso no início.
Ingresso amigo,
eu faço,
que seja.
A questão.
Ingresso amigo libera, 50%.
Então, assim, sigo, assisto o podcast, vou nos shows, compartilho os vídeos, consumo, assisto os programas de TV que ela faz e tudo mais. Se eu não gosto, pra mim é tão simples. É só eu ignorar. Uhum. E se por acaso ela estiver num show de elenco e eu não gostar do trabalho dela, é só eu não rir. Porque acho que pra mim, pior do que cancelar e censurar, pro comediante é você não rir. Nossa. Você fazer show pra uma plateia, a plateia muda.
Isso é horrível.
Isso pro comediante é a morte. Você pode processar, você pode censurar, mas pro comediante a morte é você
o
não
vazio,
rir.
O vazio do silêncio.
É bater e voltar.
Nossa, não, parece o ar, parece que ele fica tão denso que você pode cortar uma fatia do ar, né? E com uma faca.
E que
cara.
Bom que a gente tem esse poder de escolha, né? Hoje com a internet, porque na TV você ficava, você assistia a programação da TV, era aquilo que tinha, acabou.
É, quatro canais.
Na internet você tem um leque tão grande de conteúdos e comediantes e personas e estilos e que você pode escolher o que você quer. Todo mundo tem o direito de escolher o que quer.
Lógico.
Mas eu acho que esse momento que a gente vive também tem essa faca de dois gumes. Do mesmo jeito que a gente pode falar, o outro... pode dizer que dói e tal, a ferocidade...
É, mas isso é internet, né?
É, internet. Uhum. É muito agressivo. É. Né? Dificilmente no show alguém vai falar, ah, sai daí, eu não sei o quê.
É, e mesmo pessoalmente, alguém já chegou para você pessoalmente e te falou o que te fala nas redes?
Mas, então, na internet tem essa questão de se falar muito agressivamente, que não precisa, na minha opinião, no meu ver. Tem um monte de coisa que eu não gosto e eu não saio por aí na rede social do outro falando, ai, que lixo, hein? Eu não falo nada.
Mas
isso
tem gozo. Os haters, eles têm... Eu acho que haters, eles movimentam
os
a rede.
Os haters ajudam,
o hater é
carente.
Exatamente, movimentam a rede, ajuda a engajar. E vem galera te defender e começa a... Né?
Mas o hater, ele é carente, né? Ele quer ser notado por você. Então ele te xinga, ele te ofende o máximo que dá pra você falar, olha ele. Você ignora todo mundo que te amou, que te deu carinho.
É.
E aí você fala... É esse aqui que me incomodou.
O melhor é ignorar.
É.
Melhor, porque o que o cara normalmente quer é isso. Ele quer
atenção.
A atenção.
Você sabe que às vezes o hater é um super fã seu?
Aham.
É, com certeza.
Já aconteceu.
É uma mistura de amor e ódio.
Quando você dá atenção...
Da pessoa, porque eu costumo responder ali, todo mundo. Tal, só inbox, que senão você se perde, não consegue viver. Mas ali no feed eu respondo todo mundo. Tal. E aí veio um hater, era a única pessoa falando ao contrário... de que todo mundo tá falando ok. Não lembro o que era. E aí eu respondi, a pessoa ficou tão feliz.
É?
Meu Deus, Sil Esteves, você me notou.
Ela responde.
Aí começou a falar um monte de personagem que eu fiz. Eu falei, peraí, você não me odeia? O que tá acontecendo aqui?
Eu amo quando eles falam, ai, nossa, você responde mesmo.
É, maravilha.
Eu amo. Caraca, mano, sim. Eu respondo mesmo, sou humilde.
Eu parei de responder hater no dia que um falou assim, pois é. Mas você leu e você respondeu. Falei,
Eles querem atenção.
Tá. Quero atenção.
Mãe.
Mas é isso mesmo, é o que eles querem.
Atenção.
Entendeu?
São carentes.
Então, como eu falei, haters, vocês são bem-vindos, mas pega leve aí, cara.
Pronto. Achei grosseiro.
Não, total. Total.
Nossa, total.
E é um nível de agressividade. Eu acho que muito desse tal do mimimi de hoje... vem dessa nova voz, né? Dessa nova voz. Como é que os caras iam se manifestar antigamente? Mandar uma carta pro teatro?
É, exatamente.
Uma carta pra Globo?
É, exatamente, né? Botar naquela sessão de leitores, né? De jornal.
Mandava pra Ricastelli, né? E sou apaixonada por você, não é? Pros galãs da Globo.
E era como se media, né? A popularidade. Era o escaninho da Globo. Tinha os escaninhos ali dos atores que estavam fazendo novela.
Uhum.
Pela quantidade de cartas.
Que
tinha. E é com os seguidores de hoje.
É isso.
O cara, ele é escalado pelo... número de seguidores.
Olha isso.
Né? E eu acho que também confunde-se uma coisa, não poder tocar no assunto e tocar no assunto...
De maneira inteligente.
De maneira inteligente, expondo mesmo. Por exemplo, na minha peça, cada um... Até a Maximiliana Reis, que faz a peça com você.
Ela tá fazendo comigo, ela que dirigiu, né?
Ela que dirigiu o espetáculo, cada um...
Nossa, ela é demais.
Ela é, gente, eu falei, é uma das melhores diretoras que eu já tive na minha vida.
E muito, muito querida.
E ela é ótima. Ela é incrível. Nossa, beijo. Amo você, Maximiliana.
Não conheço, mas um
beijo também.
Ela é demais.
Podem mandar beijo, que ela é demais.
Ela é demais. Ela é demais. Ela foi uma das responsáveis pelo monólogo da vagina.
Ah, que
né? Foda. Ela é uma... Ela é pica. Não, ela é vagina. Ela é maravilhosa. E na peça, chama Cada Um Tem Um Anjo Que Merece. É uma comédia romântica. Eu e o Douglas Brito, a gente faz um casal. E ele é um pouco escroto, né? O meu marido na peça. Então ele tem falas escrotas, né? Aí vem o Pedro Fabrini, que é o anjo, para tentar salvar esse relacionamento. E aí, nesse salvar, que eu dialogo com o anjo, e a gente vai dando uma suavizada no Douglas, que é o Oswaldo, meu marido, na peça.
Que eu amo o Douglas.
Ah, eu também.
Ele é
amo.
Gênio.
Ele é demais. E aí.
Douglas. Beijo, Douglas.
Aí, Douglas.
Beijo.
Beijo. Vou mandar pro Pedro também, né? Pedro
Fabrini.
Beijo, Fabrini.
Pedro. Beijo.
Beijo. E aí, e tem uns comentários,
né?
Que o pessoal coloca, né? Ah, gostei da peça, gostei dos atores, gostei disso, não gostei daquilo. Aí só veio uma pessoa e falou, achei o texto homofóbico.
Ai.
Não, ai. A gente riu porque, assim, realmente, ele fala ali na peça do meu irmão. Na peça.
Uhum.
E para ter esse discurso, ele precisa ser contra, eu a favor.
Claro.
O anjo tá
precisa
no meio.
Ter um embate.
Pra ter um embate.
Sim, o contraponto, então, né?
É o contraponto. Senão, não existe essa discussão.
O argumento.
E não fica real, né?
Uhum.
Porque a peça, uma peça de teatro, ela tenta ser mais crível possível. Diálogos reais que você teria na vida real.
Uhum.
E aí, mas também vem embaixo 1000 pessoas falando, você tá maluco, não sei o quê, tá.
É bom que eu também já engajo o pessoal defendendo, né?
É, isso é ótimo, acho isso ótimo.
Mas então, temos que falar sim sobre os assuntos. E
claro.
Quando a gente lida com personagens, acontece. Um personagem que é homofóbico, um personagem que é machista, um personagem... E tem.
Eu faço texto de humor negro.
Você faz?
Eu faço, e é pesadíssimo. Meu marido odeia. Ele fala, Deus que me livre, não quero nesse show. É um show proibidão, que eventualmente tem noite, né?
Tem.
Que eu faço coisas horríveis, assim. Mas é engraçado, o pessoal ri.
É, não deixa de ser.
É um estilo.
É.
Né?
Você tem que saber direcionar para onde você quer colocar a risada da galera e a intenção também, né? Porque é difícil fazer. Eu acho difícil.
É, você achar ali
Então, eu tô trazendo... O meu texto de humor negro é todo para mim. É todo vivência minha. Mas é pesadíssimo, mas são vivências dolorosas e as pessoas riem mesmo assim. Falam, caralho, mas é tudo sério? É tudo sério? Você viveu tudo isso? Eu falo, sim. Mas pode rir? E eu falo, gente, no meio do texto eu vou falando, eu tô analisada, tá tudo bem, eu faço terapia, pode rir.
Ai, graças a Deus.
É, quando eu faço proibidão, o meu humor ele é grafite, ele não chega a ser negro, entendeu? Aliás, o humor negro, você já,
exato,
já complicou agora.
Já...
Você falou uma coisa aí...
É, o termo politicamente incorreto.
É, como
né?
É que a gente falaria, né? Humor
ácido.
É ácido, né?
É uma bobagem, né?
Porque... Que antigamente era chamado o humorista de stand-up, humor ácido.
É,
né?
Então, a nomenclatura
desde
também...
Desde o início ali.
Que é tudo humor, no final das contas.
É, exatamente. No início, antes do stand-up, era show de humor, né?
Era
show.
Show de humor.
É verdade. E aí tinha polêmica no meio. Tipo assim, se alguém fizesse stand-up, botasse show de humor. Aí a pessoa, não é show de humor, é stand-up.
É, não, quando começou o stand-up, tinha
Nossa.
Essas regras, talvez um pouco ridículas, assim, né?
Mas que até a gente já começa a falar isso.
Que foi inventado pra você, talvez, mostrar um estilo, né?
É, pra caracterizar.
Não podia piada, não podia música, mágica, ventríloco, personagem.
Aliás, você tem uma piada muito boa falando sobre isso. É que você fala, não sei se vou lembrar direito, mas pô, fiz o meu show, aí reclamaram lá que, não, o Nisso fez o show, mas é piada, piada.
É,
piada.
Eu fui ver um show do Nisso, tem muita piada.
Mas não é
pô,
show
eu sou
piada.
Comediante, né? Você... Não, porque eu gosto de fazer um set de anedotas,
uhum.
né? Justamente para quebrar essa coisa, justamente para ser do contra mesmo, né?
Sim, sim.
Então eu peço permissão ao público para contar uma piada. O pessoal fica meio assim, fala, não, eu explico isso, porque agora com stand-up e tal, né, virou meio tabu contar piada. Então eu conto 4 piadas, assim.
Piada de salão.
É, piada de salão, anedota, né? E funciona demais.
Ah, imagina.
O público morre
de rir. Mas quem sabe contar,
e você
amo.
Conta, é isso que eu ia falar, tem que saber contar também.
Mas também, gente,
eu
não tem sei. Que saber, a gente que trabalha com palco é...
Gente, né? Eu não sei, eu sou uma negação. Né?
É, mas se você, eu tenho certeza que você se dedicar, se você...
É,
você sabe que... Se dedicar tanto também, pô. Né?
Já tá pronta ali?
Vai contar uma piada, exatamente. Ela já vem pronta, né? E tinha gente no início que falava, não, se não é stand-up, não é humor.
Tinha uma piada.
Então o Charlie Chaplin não é humor, Mr. Bean não é humor.
É, que saco, né?
Tem
preguiça.
Não, muita regra, riso, né?
Muita preguiça. Isso
não é humor, então.
É, exatamente.
Beleza.
Tinha uma que eu ouvi do Ari Toledo que eu nunca mais esqueci quando era criança. Meu pai, eu comecei a ouvir piada assim. Meu pai tinha uma fita cassete do Ari Toledo que eu ficava ouvindo. Aí tinha uma piada que eu nunca mais esqueci. Que era assim, dois... Gente, é a piada do Ari Toledo, não foi eu que escrevi isso, tá? Então não me cancela.
Ó, tá justificando, tá vendo?
Por favor.
Ou medo, tá ou
porque já dá medo, né?
Sei lá, né? Já tem gente doida. Aí tinha um casal de portugueses que moravam juntos e aí eles adotaram um gambá. Só que no prédio que eles moravam, conhece essa? Não podia adotar gambá. Aí descobriram que tinha um mau cheiro na casa, que tinha um animal na casa. E aí foi polícia lá, bateram na porta, é a polícia e tal, a gente chegou, aí o português, esconde, esconde, esconde o gambá, aonde, tem onde esconder, esconde dentro da calcinha, mas e o cheiro, ali o gambá que se foda.
E a xenófoba que está falando de português,
machista,
xenófoba,
misógina.
É.
Cara,
eu ouço o Ari Toledo, eu lembro.
O gambá
como elefante se
suicida.
O Silvio Santos ficou falando isso um ano na TV para no fim ser. Você sabe o final? Não vou contar também.
Enfia a tromba no cu e assopra.
Agora, essa piada do gambá, eu conheci uma outra versão que era no avião.
Como é que é?
Que eles ganharam um gambá numa viagem e aí tipo, tinha que embarcar, não podia embarcar bicho.
Uh-huh.
Aí ele fala, bota o gambá na calcinha. Uh-huh. Né? E aí, mas e o cheiro? Era a versão mais light. O gambá se acostuma.
Né? É o Ari Toledo, né?
É,
um gambá
é muito
que
boa.
Se for.
E a piada boa, você vê.
Pô, demais.
Bem estruturada.
Eu
bem...
com 6 anos dando risada pra caramba.
Era uma
mas
piada
eu,
boa.
Eu com 6 anos contei a primeira piada pra minha mãe e não teve risada. Assim. Foi só
qual foi? Você lembra?
Lembro demais. Eu contei pra ela... Assim, mãe, eu quero mudar de nome, quero chamar Pamela Bartira. Ela olhou pra mim e falou, por quê? Ela falou, porque tudo que a Pamela ganhar, o Bartira.
E a autocolista.
Ela
piada
não gostou, mas eu amei.
Você vê que você não esqueceu, né?
Eu não esqueci.
Fica marcado. E piadas que marcam, né? Como que o humor é presente na nossa vida.
Demais.
Até em memórias afetivas. Tipo, eu lembro muito do meu pai. Meu pai amava Sai de Baixo. A gente sentava com a família na sala, final de domingo, pra assistir Sai de Baixo. Trapalhões, a gente consumia muito.
Mas eu e minha mãe assistíamos o Jô. O quadro do Jô, de humor, a gente amava. A gente ficava até altas horas assistindo. Eu grávida, assistindo com ela, barrigão, assim. E ficava lá, ela ficava fazendo carinho na minha barriga. Então tem uma coisa muito afetiva também.
É, aquele humorzão,
humor.
Né?
É.
Aquele humorzão que o pessoal fala, ah, teu pai seria cancelado. Ele não ia ser cancelado porque ele ia se adaptar.
Ele ia se reinventar,
claro. Óbvio. É, né? Meu pai, quando começou no teatro, nos anos 50, fazendo humor, não podia falar bunda. Tinha gente que levantava e saía. Não podia falar palavrão. Era um tabu total.
Loucura, né?
Imagina.
Pois é. Então era aquele humor limpo, aí depois entrou a fase do palavrão nos anos 70, com o Agildo Ribeiro, Costinha, com a Rogéria.
Com
né? E aí o público queria palavrão.
Queria
o que tem que fazer? Tem
aí
que botar bunda, tem que botar palavrão.
E isso. Só o palavrão era a piada.
É, só porque falar o palavrão
era,
já...
Era transgressor.
Era absurdo, o palavrão era... Meu Deus,
o
ele
punch,
falou palavrão,
né?
Olha como ele é corajoso.
É verdade, que coisa ousada.
Ousado.
Né? Agora, falando desse negócio de público não rir... Por que que existe esse fenômeno daquele grupo de pessoas que não se conhece e que entra no teatro e é aquele público horrível que você sabe que você está fazendo sua performance boa, como você faz sempre? E por que que aquele grupo não ri? O que que vocês acham que acontece? Isso é uma coisa muito louca.
É muito louco. É, né? Assim como o riso contagia, o não riso também.
É.
Pô, mas espera aí, cara. Mas será que...
Acho que falta drogas. Se eles fumassem um negócio
álcool,
antes,
né?
Um álcool, um biricutico, nossa, eles iam ficar felizes.
Biricutico, gostei. Aprendeu com o Igor Guimarães essa palavra?
É.
Não, porque o biricutico...
Não, essa que eu sou antiga.
Birulei,
é que eu sou velha.
Né?
Eu sou antiga. Essa é antiga. Mas acho que falta um negocinho pra dar uma...
Ah, mas não é possível.
Mas porque assim, de verdade, em bar, em comedy que a pessoa está tomando, elas ficam mais propensas a rir. E teatro?
É outro lance. Né?
É aquilo, né? Teatro.
É.
Nossa, eu já acho o contrário, sabia?
Às vezes dá muito certo e às vezes dá muito errado.
Porque o teatro, a galera vai já sabendo que tem um show. Cara, é porque ela não pegou a época de bar, não tinha comedy.
Não, boteco.
Porque antigamente não tinha comedy. Então você fazia show nos bares.
Uhum,
e às vezes você
também
fazia show nos bares que a galera que tava no bar
nem sabia.
Que ia ter um show de stand-up.
Não saiu de casa pra ver aquilo, né?
Não saiu. Aí eu me lembro que o Rafael Gani, uma vez, que eu produzi muito no Rio também, uma época, e aí ele me ensinou, tipo assim, a ir nas mesas e falar: oi, pessoal, tudo bem? Ó, daqui a pouco vai ter um show de stand-up. Você tinha que avisar que vai ter. Sim. Tinha gente que virava, tinha gente que ficava de costas pra você bater no papo e que se dane.
Continuava.
Sabe?
Tem que ganhar no carisma, galera.
Ficava meio gente. Voz e violão, né? Aquela coisa, o stand-up ficava meio...
É, o famoso aí, stand-up de guerrilha, né?
E aí o teatro a gente ficava mais à vontade, porque, pô, o povo já tá indo para isso. Pagou o ingresso porque, pô, vai ter um show de humor, eu vou rir.
São dois momentos. Lá, eu lembro no Rio de Janeiro, uma vez eu fiz na Lapa. Estava tocando Martinália. Todo mundo bebendo.
Ah, que ótimo.
Puta, tem uma história também.
Propício.
É a louco, né? Tu imagina, quem conhece o Rio de Janeiro, sabe, Lapa é boêmio. O pessoal sai pra beber, todo
forró,
mundo curtindo. Aí a gente avisando o dono do bar. Ó, você avisa o público que vai ter comédia aqui, que vai ter show de stand-up. Não, tá tudo avisado.
Tudo certo.
Desastre anunciado, não.
Aí ele falou assim, mas só pra deixar vocês tranquilos, quando for começar, eu mesmo, o dono do bar, eu vou pegar o microfone e vou falar, anunciar vocês. Falei, beleza. E aquele perrengão que a gente passou no início, sem palco, caixinha de som, microfone com fio, tudo aquilo. Aí, simplesmente, todo mundo lá sambando, não sei o quê, pá, parou o Martinália. O dono pegou o microfone na mão e falou assim, e com vocês, o show de comédia.
Foi isso que ele disse que ia falar.
Foi
antes.
Isso. É. A gente se olhou com aquela cara do tipo, quem vai primeiro? Porque depois desse anúncio, é muito difícil subir no palco, né? Que nem tinha. Mas a gente viveu isso.
Hã? Eu tenho uma história parecida, mas eu passei uma vergonha muito grande.
Não,
por quê? Era uma boutique de carnes. O nome do projeto era Teatro no Bar.
Já fiz agora, há pouco tempo, era um açougue.
Sério?
Era um açougue gourmet.
Juro, né? Por Deus.
São pedaços de carne entrando para fazer o molho, então tá tudo certo.
No Rio não tinha lugar para fazer. Então você, às vezes, fazia em lugares que não tinha a menor condição física,
insalubre,
estrutural para fazer. Mas a gente queria fazer, a gente queria treinar. Isso foi bom porque deu uma casca pra gente diferenciada, acredito. Mano, aí primeiro entrou balada, DJ, galera em pé, com aquelas mesas altas, bebendo. Eu falei, mano, esse show vai dar muito ruim. A galera não quer stand-up. Eu já tava falando pro show pro dono do bar há maior tempo. Eu falei, essa galera não quer stand-up. Eles nem sabem que tem. Não sabe, sabe? Vamos fazer teatro no bar. E o palco era pequeno. Aí, antes do show de stand-up, tinha vou tentar resumir. Uma esquete de 10 minutos. Então, do nada, o show parou. A esquete teve que ser feita embaixo. Nossa. Porque o palco era pequeno. Começou uma galera a falar do nada. Pessoal, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo?
Briga,
parou a música. Aí, a gente já tá aqui, ó. Tipo, o pessoal começou a dar umas vaiadas. Aí, acho que o ator achou que eu ia salvar a pátria. Porque ele finalizou antes, pegou o microfone e falou, agora com vocês, Ju, querido! E a galera já estava, tipo, ameaçando a vaiar. Aí eu tô do lado do DJ e falei assim, eu não vou entrar. Bota a música, que eu não vou entrar. Aí ele botou a música e falei, aí o dono do bar, vai! Eles querem estudar pra você. Eu falei, moço, eles não querem. Não, já tava pago. Vai, eles querem. Eu falei, beleza. Foi bem na época que a Marcela Tavares foi...
Putz!
Vaiada no show do Skank lá nos Estados Unidos. Sabe, você lembra dessa história?
Não.
Falei, mano, você vaiada em Campo Grande. Olha só.
Não é nos Estados Unidos, né?
Nem nos Estados Unidos.
Aí eu comecei a dançar escrotamente, daquele jeito, no palco. Aí eu vi que a galera da frente tava começando a olhar pra mim dançando escroto. Aí eu falei, porra, acho que agora é o momento. Aí eu peguei o microfone e falei, e aí, galera? Meu nome é Ju, querido. Vocês querem stand-up? Eu juro por Deus, 150 pessoas. Não! Então toca o som, DJ! Aí fiquei dançando mais um pouco, peguei essa vodka da mulher, joguei pro alto e saí.
Você
aí o dono
arrasou.
Aí o dono do bar, realmente, eles não queriam. Eu falei, você jura? Você jura que eles não queriam?
Mas a minha
que precisei passar por isso.
Mas, gata, você arrasou demais.
Dono do bar, não dá pra colocar stand-up, intervalo com música e voltar ao stand-up. Aí o cara fala, não, dá sim. Eu falo, não dá.
Mas eu tenho uma teoria, que no lugar que você come de garfo e faca, não dá pra ter stand-up.
É. Que a pessoa tá comendo.
Aham. Uhum. Né? Porque eu produzo muito em lugar de pizzaria, não sei o quê. Mano, esquece isso daí. Vamos um petisquinho. Não dá.
Cara, mas a Ju falou do início no Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo não era diferente, não.
Uhum.
Lá, 2004, eu falando 2005, você, antes até, você tinha que explicar pro dono do bar o que era o stand-up comedy. Então, hoje a gente tem...
É, já tem plateia formada.
Tem plateia, é outra história. E sentar e falar assim, ah, mas o que é o stand-up comedy? É o quê? Ah, Ari Toledo? Eu falo, não, mais ou menos. Só que não é, são piadas que nós mesmos criamos e tal. É tipo, voz e violão. Não é nada disso. Então, você tinha que explicar o que que era. Então, você tinha que convencer, não é nem explicar. O dono do bar, eu lembro meu primeiro grupo, chamava Kevin Vem. Era eu, Fábio Rabin. Amém. Olha que nome legal. Kevin Vem. Aí terminou a peça, o show, a menina perguntou, mas quem é o Kevin, hein?
Chega num comediante americano, uma atração internacional.
Kevin e o Chris.
Era eu, Fábio Rabin, Pierre Rosa e Marcos...
Castro.
Luke. Não.
Zene.
Pela época, né? E o Wallace Chagas. E a gente no palco, explicando. Esse dia foi demais. O Fábio Rabin vai lembrar bem disso. Tinham três pessoas para nos assistir. Três.
Pô, delícia. Isso aí
sempre
é
bom.
Um sonho.
E a gente falava. E o Rabin sempre foi muito com vontade de fazer. Ele falava, não, vamos fazer.
Ele é da turma, sempre tem a turma do que quer fazer.
Ele quer fazer e a gente, não, vamos cancelar, cara. Três pessoas, tá?
Ruizão de fazer três pessoas, né?
E a gente era do inicião, a gente fazia 23 quadros, porque o stand-up entrava no meio. Então a gente fazia monólogo de personagem, esquete, como a Ju falou, tal, nanana. E a gente aproveitando o Saracura do bar, que era na 13 de maio, que o dono deixou a gente fazer, né? E a gente lá fazendo o show, no meio do show, da esquete, tinha um casal e um cara sozinho. O cara sozinho levantou e foi embora.
Ficaram dois,
o casal. A gente falou, bom, pelo menos o casal vai ficar, né? Tão junto. O cara levantou e foi embora! Ficou só a mulher.
Ele deixou a mulher sozinha.
Foi fumar, não voltou mais. Terminamos o show, agradecemos. Aí descobrimos por que ela não levantou. Porque ela tava com o pé quebrado. Só ela ficou assistindo.
Ah, que pena. Isso é bom que já resolvia logo, né? Já
ela
acaba
foi
logo
obrigada,
essa merda.
Meu Deus.
Né?
Coitada.
Mas a gente tava falando do não riso. O não público também é constrangedor pra quem tá fazendo.
É,
né?
Horrível.
Eu fiz outro dia pra 5 pessoas num bar. Um amigo falou, vamos, vai ser legal. Eu falei, vamos. Vamos sim. Aí não, aí você fecha, você faz não sei quantos minutos. Eu falei, não, demorou. Chegamos lá, não tinha ninguém. Aí ele, pelo amor de Deus, Pan, vai chegar o pessoal.
Vai chegar.
E eu, não, tudo bem.
Não vai chegar quando, né?
Não, tudo bem, vamos fazendo. Aí começou o primeiro, começou o segundo, não tinha ninguém. É desesperador não ter ninguém.
Não, é desesperador.
Uma vez eu fui fazer um solo, tô lá no camarim, aquela solidão de solo, né? Daqui a pouco, pá, entra a música de abertura. Eu falei, cacete, ninguém veio me avisar?
Assim, sustinho.
Aí entrei, tinham três pessoas. Falei, ah, por isso que não vieram me avisar, porra.
Senão não ia.
Senão
não
ia entrar, né?
É.
Agora, uma história também interessante, que eu fiz show em puteiro, né?
Ah, é muito bom.
Mas, você acha?
Eu adorei, eu gozei.
Era um sketch. E a gente fazia no meio do show, que em boate antigamente tinha um show, que era a gente fazendo dublagem, strip e tal. E a gente fazia três entradas. E era de terça a domingo.
Nossa,
antiga.
Você no puteiro fazendo três entradas.
História...
Que isso?
História antiga. História antiga. Quando se fazia de terça a domingo, né?
Muita ganância.
Então, terça-feira, só tinham as profissionais na plateia, que já estavam cansadas de ver aquele show, né?
Tava até decorado.
Exatamente. Lugar com bebida, né? Então, chegou uma hora que pegava aquele coquetelzinho de camarão que tinha começado a jogar na gente.
Ah, meu Deus.
Desperdiçando camarão, você tá brincando.
Não, eu falei... Riqueza, era aquela, tipo um salgadinho, que era tipo uma bolinha, que vem de um saco, assim, tipo um amendoim sabor camarão.
Sim.
Uma hora que eu falei, não alimentem os artistas, por favor, porque nós estamos aqui a serviço, né?
Não alimentem os animais.
É, exatamente.
Você sabe que show em puteiro é um dos melhores que eu fiz na minha vida?
Jura?
Muito gozado. É. Não, fora isso, é muito legal mesmo. É que eu fiz com outro humorista, que é um amigão meu também, que é o Rodrigo Capela, que não, ele pediu para não falar o nome dele e eu tô falando aqui. Mas é legal quando você tá entre amigos, porque você divide ali os constrangimentos, né?
Sempre bom.
Porque depois do nosso apresentação entra um sexo explícito.
Ah, que então...
Que delícia.
Nossa, cara... você já podia ficar no palco, já fica, vamos fazer aqui um...
Um negocinho.
E eu querendo...
Vocês fizeram as preliminares. E depois...
Vocês esquentaram a plateia,
esquentaram,
na verdade.
É. E a gente, não dizem que o homem engraçado faz a mulher querer dar pra ele? Então, vocês fizeram o pessoal rir, depois a mulherada vai...
Cara, dando. Olha,
é o talento da tesão.
Divertido demais.
Eu também acho.
Mas que eu
palco,
tenho...
Né?
Não, o talento da tesão. Você vê uma pessoa no palco, você fala, nossa.
É, a pessoa fica linda, fica maravilhosa, fica gostosa, fica tesuda.
E às vezes nem é por maldade, né? Nem é tipo assim, nossa, ele tá no palco, vou dar em cima dele. Não, tem um negócio.
Tem a magia.
Tem uma magia.
Tem,
a pessoa
tem a
é horrorosa, mas aí ele começa a te fazer rir e fala assim, bonitinho.
É.
Ah, tem
talento. Ah, você viu o Neil Agra?
Sentaria.
Falei isso aqui com ele.
Porra, Neil Agra fica bonito.
O Neil tá longe de ser bonito, mas é um cara
muito
que tem
longe.
Tem umas namoradinhas muito bonitinhas.
Mas tá muito longe de ser bonito. O Neil é meu irmão, longe. Vou falar aqui, tá muito longe, irmão.
Não, falei isso aqui abertamente com ele.
Ele é o tipo de pessoa que ele é tão legal,
muito.
Que ele fica bonito.
Não, e talentoso. Cara, em cena ele vira um...
É. Porque tem gente que é bonita pra caramba, mas é um escroto, fica feio.
O que mais tem é homem feio fazendo.
Nossa,
né?
Sim.
Mulher, tem muita mulher bonita. Que eu vejo, falo... Não, aqui,
bonita.
Mas é difícil... Homem bonito fazendo mão é difícil.
É raro.
Fala um aí, vamos ver.
Um homem bonito?
É.
Rafael Marinho.
Rafael, o próprio Rafa Rabinho. Marinho. O Rabinho é um cara
Rafael
bonitinho.
Marinho, meus amigos do roteiro lá do The Noite, um beijo pra vocês.
O Rafael Cortez também.
Você acha?
Que é da minha. Eu acho. Vocês não acham?
Meu chefe.
Ah, bonitinho.
Danilo Gentili.
Ah, Deus, não. Calma. Calma.
Não. Peraí.
Ixi, é verdade. É bom que você tocou no Danilo?
Você tocou no Danilo,
Ju?
Você também, Ju?
Que isso? Que isso?
Sabemos como Juliana Querido entrou.
Não, respeito, pelo amor de Deus, eu preciso do meu emprego, tá?
Ju Querido ganhou
um beijo pra
por isso que...
Um beijo, Danilo, obrigado por tudo aí.
Mas falando,
respeito muito, respeito.
Deixa eu só
muito.
Falar um negócio do puteiro que vocês falaram, só pra gente não perder esse gancho. Eu vou fazer um show na Casa Liberal agora, dia 2, vocês estão todos convidados.
Casa de swing, no caso.
Ah, eu vou lá, eu vou
então,
lá.
Não é, o swing não rola exatamente lá.
Aham. Uh-huh.
Mas lá é uma confraria de vinhos, lá eles, o pessoal se reúne pra confraternizar mesmo. E eles tomam vinhos e ouvem eu contando minhas histórias.
Ai, que legal!
E é muito legal.
Vem cá, então é uma casa liberal, então o pessoal vai pra lá pra fazer tipo
um esquenta.
A social?
É.
Faz a social?
Tipo um esquenta, eles vão com as roupinhas mais sensuais, os caras vão meio mais com tesãozinho, mas não chega a acontecer.
Na verdade, liberal é o cara de cordão de ouro, cinto branco, unha grande aqui no mindinho, né?
Esse é o bicheiro.
Um pouco esse clima, né?
Esse é o bicheiro.
A gente tá rolando um papo paralelo
aqui? Não, que a gente tá falando.
Não, a gente tá falando.
É verdade, o que tem de bonito? A gente tá falando aqui.
Que tem. Eu lembrei de um, que é o Diogo Almeida, que é de professores, que é
bonitinho,
de Curitiba.
Bonitinho. Sabe quem é um bonitinho? Aquele do gospel.
Douglas de Lima.
Bonito.
Também bonitinho.
Bonitinho.
Com todo respeito, hein, galera?
Com todo casados, respeito.
Namoro.
Agora você falando do Danilo Gentili, lembrei de uma pérola, Danilo. Agora você vai saber a verdade.
Tá nem assistindo.
Vai assistir sim no Zoológico, o que é isso? Danilo, palhaçada.
Ele assiste, aquele finge que não assiste.
Ele assiste, eu sei. Ele vê tudo.
Se não assistir, eu mando esse corte pra ele.
Agora, quando eu chamo ele pra cá, ele dá o telefone no empresário. Aí fudeu, não vem, né?
Vamos buscar ele na casa dele. Deixa ele.
Vamos dar o telefone no empresário.
Vamos gravar no MyFucking.
Oi?
Grava no MyFucking. Faz no palco lá. No podcast.
Né?
Ele vai gostar.
Boa. Aí ele vai estar lá, né? Não vai ter jeito,
não,
ele vai querer.
Ele vai querer, ele é legal.
E aí, essa época aí que tinham três pessoas, que a Manca não foi, não inventou, era eu, Fábio Rabin, não sei o quê. Era essa galera. E na mesma época, tinha o Gentili começando. E a gente não gostava muito do Gentili.
Por
porque
quê?
Ele era muito quieto. Ele era muito tímido, na verdade, né? Ele sentava lá na mesa e ele já tinha emprego. Acho que a gente ficava meio puto por isso, que ele tinha emprego. Ele tinha salário. A gente não tinha que fazer aquilo ali pra ganhar dinheiro e tinha três pessoas.
E dividindo.
Aí a gente falava assim, não, Danilo vai, mas vamos cobrar ingresso dele. Vamos cobrar ingresso dele. Aí ele passou a não ir.
normal, né?
Cobra sacanagem. Eles fizeram uma
por que
sacanagem.
Será, né?
Porra, o cara tem que pagar pra fazer.
Por que será que ele
não,
parou
pra fazer,
de...
Não, ele ia assistir.
Ah, ele ia assistir.
Mas aí, muito legal. Várias vezes, Danilo, quero te agradecer que muitas vezes você pagou pra assistir e ele era um dos únicos que pagava, porque era 3, 4 ali.
Ele é aquele que paga pra ver, né?
Ele paga pra ver, muito bem.
Eu preciso do meu emprego, hein, galera? É bom deixar bem registrado aqui.
E como é que tá lá? Você escreveu The Noite?
Cara, tá muito maneiro.
Você é a única mulher da equipe, né?
Tá muito legal. Tá muito maneiro. Eu dou risada todo dia. Claro, tem, como todo trabalho, tem momentos chatos, né? Eu sou a única.
Fala um.
É lógico.
Fala um
sou
pra
única,
nós.
Eu sou a única mulher no meio de um bando de homens. Eu passei a vida inteira trabalhando só com mulher. Na minha casa só tem mulher. Aí, do nada, eu caí num lugar que é um bando de homem. É muito legal. A gente fica jogando ideia, a gente cria piada, a gente pesquisa sobre os artistas assim que vão lá dar entrevista.
É bom que vocês criem piada, né? Porque, na verdade, vocês são redatoras de humor, né? Então...
É também, bom, mas não, né? É só isso, né?
É bom, legal,
a gente faz bacana. A pauta da entrevista, a gente faz a pesquisa dos convidados, a gente faz a pré-entrevista. Então, não é só...
E pesquisar o convidado é muito legal, né?
É muito legal.
É muito legal, sim.
Eu amo.
Eu pesquisei vocês.
É, ai, meu
levantei
Deus.
A ficha de vocês.
E, tipo assim, tem eu aprendo muito todo dia, sabe? Às vezes vão pessoas lá que eu falo, caramba, eu não achava que essa pessoa era tão legal.
Escrever é um aprendizado muito grande.
É, sim. É bom demais.
É muito prática também, né?
E assim, eu sou a única Você menina vai... do roteiro, mas dentro da equipe tem muitas outras meninas que são muito boas e muito legais. Tem a Tati, tem a Mel, tem a Michelle, tem a Gabi, tem a Carolzinha, que agora foi pro programa da Virgínia, mas que fez parte desses 10 anos do The Noite. Tem a Roberta, tem uma galera muito bacana.
E tem a Ju, que legal. Black, né?
Tem a Ju Black, que é do elenco. É. Não é da produção, mas é do elenco.
Ela é ótima.
É legal.
Ela é ótima.
Fala um podre nosso aí que você descobriu quando você estava pesquisando.
Não, pelo amor de Deus.
Não,
é melhor
não.
Não
fala, eu quero
saber. Não precisa de tanto engajamento. Assim.
Não, eu quero saber.
Vai do bem o
Eu não precisa, não. Mas das meninas...
O meu é só dar 10 minutinhos, 10 segundos de Google que você acha alguma coisa.
Ah, o meu.
Todos nós, né? Né?
Eu não.
Agora, Ju, eu notei que você fala o termo da risada, né? Porque isso é coisa de paulistano, né?
Eu misturo,
o paulistano fala da risada. Sabe por que o paulistano fala assim? Não, porque... Ah, não, porque quando eu vou lá, eu não dou risada. É pra falar, eu não rio. Pra não falar a palavra rio.
Ah, você tá brincando. Você
claro
piora?
Que não, pô.
Ah, porra!
Olha, aqui a gente podia
é o bairrismo ao extremo, né?
Uma teoria da conspiração, você viu?
Que é todo mundo carioca aqui, do nadão, só eu aqui. Só
não, eu nasci em São Paulo, quero deixar claro. Ah, eu nasci em São Paulo. Arthur Alvim, Coab 1.
Você dá quebrada,
beijo.
Né?
Beijo, Coab 1.
Coab 1.
Você dá quebrada,
um
né, Ju?
Beijo.
Você dá quebrada, né?
Quebradíssima, por isso que eu fui morar no Rio, já tava em casa e tal.
Rolasse um arrastão, você já tá...
Não, né? Já, tranquilo.
Que
o pessoal
sempre
perguntou,
agora,
né? Até quando, o meu primeiro vídeo que viralizou lá no Rio foi o Jeitinho Carioca, não sei se você lembra. Que
da
foi
para?
Até... Do quê?
Da Parafernália?
Não, não era. Era Jeitinho Carioca mesmo, o nome do canal, né? E a gente foi na Fátima Bernardes e não sei o quê. Tudo, assim, sem a gente... imaginar que isso aconteceria 1 milhão de visualizações naquela época.
Nossa.
2010, era muita coisa. E aí a primeira pergunta da Fátima, Sil, como que é ser carioca da Gema? Tá, eu falei, então, Fátima, eu sou paulistana. Ela, ah, então tá, vamos continuar aqui.
Então tá bom, beijo, tchau.
Saiu a pauta.
É,
né?
Você vê uma paulistana falando negócio de jeitinho carioca.
Você sabe que eu, quando fico muito tempo aqui, eu já começo eu pego muito rápido.
Ah, vai pegando, você pega.
Aí eu vou pro Rio, aí eu volto ao normal.
Aqui pega.
Aqui pega. Pego muito rápido.
Pega rápido mesmo. Lá no Rio de Janeiro eu lembro, hein, Ju?
Até parece.
É.
Até parece. Mentira. Sou uma paradona.
Depois que ela passou a se arrumar, tirou aquele quichute e aquela calça. Ai,
calça saruel, né?
Calça saruel. Nossa, aí ela pegou geral. Meu Deus do céu.
Parece.
Eu gostava quando a Ju produzia nossos shows, porque a Ju é faminta. E ela gosta muito de comer. E eu adoro isso nela. Então, ela nem fechava muito o lugar. Mas ela falava, Sil, é um restaurante japonês.
Era mais pelo cardápio do que pela frequência, né?
Exato. Mas como vai ser trabalho de público? Ela, Sil,
é um japonês. Uma comida, o foco.
Você lembra
disso?
O foco na comida aqui, rapaz.
Eu falava assim, vamos fazer alguma coisa hoje? Fazer o quê? Vamos comer.
É, vamos comer. Sempre.
Era rodízio de público, verdade, né? Você ia fazendo, o público saía, entrava, né? Aquela coisa.
Não,
né?
Não, e a gente fez... Ai, vou falar essa. A gente fez num restaurante, não sei se você vai lembrar. E a Ju toda preocupada. Ela falou, Sil... Mas o dono falou que a gente só vai poder comer depois do show. Vamos atrasar, não.
Vamos.
Não, é que eu sou pontual, não era nem por causa da comida.
Ah, Ju, fala... Não, ela preocupada com a gente atrasar o show, porque só ia porque comer depois.
Tem que
não, comer.
E tem um lugar que a gente vai que é por um prato de comida, né? Não é. Todos nós já vamos trabalhamos encerrar. Muito por um prato batata de comida. Frita.
Vamos encerrar, que a Sil começou a falar de mim, dos podres. Não, não.
Isso
agora.
Não é podre, isso é um podrinho.
É só um azedinho, né?
Só azedinho.
Não, eu não vou falar. Corta.
Cortou. As pessoas falavam que a gente era irmã. Nós éramos irmãs.
É verdade.
Que eu era loura na época. Fiquei muitos anos loura. Aí as pessoas falavam que nós éramos irmãs. Mas
parece.
E mesmo. Eu pegava também. mentira, nada disso.
Nossa, eu dormia lá na casa da Sil, ficava horas conversando até tarde.
Era muito bom.
Era muito legal, a gente come pedia pizza.
A gente. Tá aí, ó, tá aí.
Tinha que falar de comida.
Eu não falei nada, vocês estão de prova.
Era
Mas
legal.
Era muito gostoso mesmo.
Aí
e
você
a
veio
gente
pra cá.
Se queria esse bem, eu acho que é difícil a gente falando aqui hoje poder falar e etc. Sororidade. Eu não acredito muito na sororidade, eu nunca passei. Quando eu precisei. Eu nunca tive.
O que é sororidade? Desculpe minha ignorância.
É fazer... É negócio do soro, né? Soro caseiro, você mistura. É ter essa proximidade, empatia com as mulheres, aproximar.
Mulher com
somos
mulher.
Iguais, vamos lutar juntas.
É o que o homem tem.
É um passo pro lesbianismo, né?
Não é sei. A cumplicidade e a parceria que os homens têm.
De,
muitas
tipo...
mulheres gritam, principalmente na internet, que tem também.
Uhum.
Só que na prática... Nem sempre é assim.
E eu acho que não é só... Porque sororidade, essa palavra existe por causa das mulheres, né?
É isso entre mulheres.
É,
sororidade é essa empatia entre mulheres.
É. Só por ser mulher, você já tem uma empatia pela outra, porque sabe as dores da outra e
com
tal.
Com homem é broderagem o nome, né?
É peitinho, pega aqui.
Quando vê, tá...
Caminhão do leite.
Tá
dando,
sabe esse
né?
negócio que o homem faz de, tipo... Tava comigo, com certeza. Não, tava jogando futebol comigo... É isso. Que a
quando
gente,
a mulher
que a gente
amiga,
não tem.
Né? Uma coisa assim. Então, mas isso eu acho que é amizade. Acho que passa. Não precisa ter isso aí. Porque eu já vi que não tem. Quando eu precisei, aliás, mulheres do Mor, quando eu precisei, vocês não me ajudaram, hein? Nunca vou esquecer.
Polêmica.
E tem os nomes escritos. Já falei com todas.
Aí, ó.
Mas a minha relação com a Sil.
Quase não é rancorosa. Não,
a minha relação com a Sil era diferente.
Então, amizade independe, homem e mulher. Eu acho que tem isso.
Sim.
Agora, a própria pessoa que canta, não, aqui é sororidade, meu irmão. Aqui é
sororidade. Eu sou pelas mulheres.
E é uma grande mentira. É uma grande venda comercial, na minha opinião.
E sobrevivência também, eu acho.
Uhum.
Pra estar no meio, né? Tá. Mas e o que eu tenho com a Ju, sempre tive, foi essa sororidade que nem existia essa palavra.
Existe. Amizade, né? Amizade
por
genuína.
Exemplo, a gente ri aqui falando de se arrumar e tal. Quem que ajuda uma amiga a se arrumar pra subir no palco? Às vezes a
amiga, a gente
que...
chorava.
A gente chorava.
A gente desabafava sobre problemas pessoais e familiares,
fofo.
Assim. A gente desabafava chorando uma com a outra.
Rimos juntos, choramos juntos.
E assim,
quando
são coisas
a gente
que a gente...
lambendo uma... Não,
então, assim, se tivesse, qual é o problema, gente?
E aí a gente acaba nutrindo um carinho diferente, assim, uma pela outra. Se, independente se a gente tá fazendo show juntas ou não. Entendeu? Tem gente que me liga hoje e fala assim, e aí, Ju, tô com saudade de você, hein, porra, amiga. Quando é que a gente vai fazer show junto? Porra, caralho, perguntando isso, eu tô bem. Sabe? Tipo, tá precisando de alguma coisa,
mas acho que
tá aí.
Tem gente que a gente cria uma conexão verdadeira mesmo.
Sim.
E como qualquer trabalho, tem gente que não. Tem gente que a gente vai encontrar e falar, e aí, como você tá? E... Porque não é afinidade, né? Eu acho que muito... Vocês têm essa afinidade de vocês, que vocês criaram.
De amizade.
Como
momento.
Eu também criei com algumas pessoas que eu considero irmão, irmã. E eu tenho certeza que é muito bonito ver vocês com essa amizade fofa.
Tá, fofo mesmo.
Ai, gostosa. Mas não me levante a bandeira da sororidade enganosa. Tá ok? Vou chamar o Procon aqui.
Entendeu? Celso Russo, mano.
Adoro Celso.
Mas
Celso,
eu acho que eu entendi. Mas se você vai parar pra pensar, não é só nas mulheres, assim. Tipo, as mulheres têm essa rixa, mas nos homens também.
Na hora que aperta,
com certeza.
Um fode o outro.
E na hora que aperta um calo de verdade dos caras também, eles também. Ah, eu vou
me. Bota no rabo do outro.
É, vou expor minha carreira ou vou ficar de boa? Vou ficar de boa.
É. Sororidade, mas
não
aí
falo nomes, mas falo polêmicas.
Mulheres têm que se unir, vamos ser unidas e tal. Aí você entra no Instagram, é só foto com homem.
É.
Foto final de show, agarra os homens, a mina é tudo aqui do lado. Meus amigos. E a mina é tudo de canto, assim.
Uhum.
Exatamente.
Mas tem sororidade seletiva, tem muita coisa errada. Ixi.
É, o ser humano é todo cagado, né?
É, mas aí também eu não exijo, não espero nada de ninguém, não. Eu faço meu trabalho e vou pra casa todos os dias.
É, gastar todo o meu dinheiro que eu ganhei
com a terapia.
Os pratos de comida, os sushis,
na
os terapia.
É. Ai, amiga, vamos fechar outro?
Vamos fechar. Você que está assistindo, você tem um bar de sushi, rodízio de sushi? Queremos fazer
pessoal
um show.
Pessoal do Quiche.
Vamos.
Por favor.
Quiche, né?
Quiche.
Nossa, o Quiche é demais.
Nossa, demais.
Ah, também adoro.
É.
A gente fazendo propaganda Chef do
Brito,
nada.
É um restaurante?
Não, é parceria. É um restaurante. É um restaurante de sushi maravilhoso.
Vamos lá, então. Vamos fazer show lá.
O Chef Brito.
Maravilhoso.
É a esquina da minha casa.
Cara, é demais.
Também
lá.
Tem um da minha...
Ah, vamos... Chef Brito, queria dizer que nós estamos indo pra ir. Terminou aqui,
vamos ficar lá. Vamos ficar no Chique.
Bom, pra mim tá ótimo.
Cara, eu amo sair pra jantar. Eu amo sair pra jantar.
Não, em São Paulo, né, cara?
Não, que tem tudo, né?
Cara, às vezes eu vou sozinha. Sozinha que eu vou fazer. Hoje vou sair pra jantar. Aí tem uma pizzaria ali. Amanhã eu vou onde? Eu vou ali num rodízio.
Não, eu sempre que eu tô com... Eu levo a Rachel, a minha caçula, a minha cachorra caçula. Eu sou mãe de pet, né? Tem mais essa.
Por enquanto, só de pet, né?
É, por enquanto, o baby vem aqui. Aliás, a pergunta é ótima, porque o pessoal fala... Sim, o que você tá esperando é gente, né? Eu falei, acho que sim. Porque eu sou mãe de pet mesmo. Aí eu levo... É, pra fazer a fisioterapia menorzinha. Rachel, mamãe tá chegando. Fica aí, filha. Que ela teve um problema na pata, caiu. A gente tava no Guarujá, ela quebrou a pata. Tipo eu, com o braço, no teatro. Ela quebrou a pata. E é perto da casa da Ju. E aí eu sempre mando mensagem. Ju, tá perto da hora do almoço. Vamos almoçar hoje. O que você acha?
É foda.
Mas eu não consegui ainda.
Amém.
Meninas, olha só, obrigado demais.
Ah, não,
vindo,
a gente
viu?
Quer
tira.
Falar mais.
Não, tem, eu levo a de falar.
A Ju tem hora.
Que?
Tudo culpa sua.
Eu viajo pra Piracicaba agora pra fazer show lá.
Ai, que gostoso.
Ai, que lembro delícia. Do Lambert e Wagner.
Beijo. Você vê só homens, né? Falamos de sororidade.
Mas aí me chamaram.
Brincadeira, amiga, brincadeira. Não, mas o mais maravilhoso, chega você contratante, chega março, a gente sabe que você vai ligar, que vai falar assim,
Outubro
Estêncio,
Rosa
eu
também.
Amo. Outubro Rosa.
Eu amo.
Março, a gente tá fazendo um show aqui só de mulheres, resolvemos chamar, falar tomar no meio do teu.
O resto do ano a gente que se vire, né? A gente que lute.
É.
Exatamente. Eu amo.
Gente Internacional da Mulher.
É.
Ju, dá seu serviço aí, suas redes.
Cara, eu queria agradecer, muito obrigada. Eu tô muito
Imagina,
feliz de estar aqui.
Prazer, cara.
Muito feliz
cara.
Você ter nos juntado e rever as meninas. Eu queria convidar todos pra me seguirem no Instagram. Eu tenho outras redes, mas eu quase não uso, porque eu tô velha já.
Então... Ah, nossa, tá anciã, nossa.
Então me segue no Instagram, @ajuquerido. Vai aparecer na tela? Tá aí, galera. Me segue, por favor. Essa parte que a gente se humilha no show, que a gente volta e fala... Galera, pega o celular. Me segue, em nome de Jesus. Obrigada, viu, gente? Obrigada mais uma vez. Beijo, gente.
Sil.
Quero agradecer demais. Pra mim, juro por Deus, é uma alegria imensa estar aqui.
É.
E lembrar desse nosso início. Eu não lembrava desse nosso início e você já tinha até...
Não, você lembrava. Você não lembrava do detalhezinho que você foi lá pedir.
Ai, droga, ele lembrou isso de novo. Que saco, hein,
você é bonita, uma boa obstinação. Você foi lá e correu atrás. Você queria,
não,
pô.
Eu fui lá me inscrever.
Deu as caras.
E resolveu, conseguiu.
E por conta disso, fiquei no Rio de Janeiro anos.
Olha aí.
Ai, coisa boa. Mas agradecer demais. E eu fiquei, porque eu falei, eu não acredito que eu estou dividindo palco com o Niso Neto. Foi uma grande...
Isso.
É verdade. Foi um grande privilégio pra mim, um grande prestígio. Eu falei, é no Rio de Janeiro que eu tenho que estar. Porque esse cara me deu uma oportunidade aqui, cara.
E depois você veio pra São Paulo, segundo você, por causa da gente, né?
Exatamente.
Ficou no Rio.
Que legal, né? Que legal.
Porque quando você admira, né, tem orgulho. É. E é muito legal hoje você poder chamar de amigo. Para mim é uma alegria obrigado. Imensa.
E espero que quando eu for para Nova York, você esteja por perto. Porque aí você fala, eu vou para Nova York.
Ai, né? Eu vou adorar.
Vou vencer nos comedies.
Só para falar, excuse me pro pessoal. Então, muito bom estar aqui. Quero te agradecer demais. Ter um espaço desse para falar junto com as meninas, um pouco das nossas dores, das nossas vitórias também, porque ser mulher no humor não é só dores, não. É muita vitória, muita alegria, é muito gratificante poder pegar o microfone, fazer uma noite de humor à altura dos homens, todo mundo igual e tudo mais. É, você que está assistindo aí, me segue lá no Instagram, @silesteves com dois L's. S-I-L-L Esteves. Sil, por que dois L's? Pobre, né? Pobre põe dois L's, põe Y.
Podia botar Y, né? S, Y, L, L. Eu podia ter botado,
droga. Esqueci.
E a numerologia, hein?
Vê lá os dois L's em todas as plataformas. Facebook eu também tenho. Pode seguir que eu tenho também. O único que é diferente é o TikTok, que é a Sil Esteves. Por quê? Depois eu conto. Mas é uma confusão danada. É a Sil Esteves.
Não precisa contar, não. A Sil Esteves tá ótimo.
Opa, que isso, obrigada. Que isso.
Pan.
Gente, primeiro, uma alegria estar aqui, né? Nossa, que honra. Não tinha nem roupa pra vir. Falei, gente, não tem
roupa. A gente percebeu. É a
terceira vez
que
eu falo isso.
Ah, Sil doou a roupa.
É isso que eu falar, assim.
A Sil vai doar uma roupa pra mim.
Vai lá em casa, a gente
vai. Vou. E aí, putz, estou feliz demais. @apamelamadeira. Me segue. @apamelamadeira. Preciso muito de você lá. E muito obrigada, Niso.
Qual é seu OnlyFans?
A Pamela Madeira. É tudo a Pamela Madeira. Pode achar, que você pode procurar, você vai achar, tudo tem. Tudo tem.
Ali é madeirada.
É madeirada, se plantando, tudo dá.
Agora, só para encerrar aqui, eu sempre faço uma pergunta, as duas seguintes vão estar em vantagem, que vai dar tempo para vocês pensarem. Se você fosse um bicho aqui no nosso nisológico...
Por que você perguntou para mim primeiro?
Porque a gente meio que está seguindo essa...
Ai, calma aí, então a gente vai...
Se você fosse um bicho, que bicho você seria? Que bicho você se identifica?
Um bicho? Caramba! Sei. Uma leoa.
Uma leoa?
Que cuida dos seus filhos.
Ai, que lindo.
Que é carinhosa, mas quando precisa ser selvagem, ela...
Então imita uma leoa aí pra gente ver.
Miau.
É um gatinho,
não,
né?
É um gato, gente.
A minha voz tá horrível. Uau!
Tá, e você, Sil?
Minha voz tá horrível.
Na analogia bicharística, eu acho que camaleão, que é o que mais representa
era
a
meu,
história
chato.
Na caveira. Eu olhei pra ela e falei, cara, que é isso?
Ato falho, hein?
Tá maluco? Que é isso?
Eu imito um camaleão aí, vai.
Que é isso? Obrigada, camaleões. Porque a gente faz isso na carreira, né?
São
a gente
camaleão.
Tá mudando, adequando o tipo de humor e tudo mais na vida, né? A linguagem, quando a gente faz televisão é de uma forma, teatro é outra, stand-up é outra e vai. Então, somos camaleões do humor.
Fascinante. E você, Pamela?
Eu também era camaleão e agora não tenho outro.
Droga!
Ué, mano, qual
que
é o problema?
Saco. Tem um amigo meu que falou que queria ser pavão, porque pavão abre o rabo, você acredita?
Acredito.
Então, posso ser pavão pra abrir o rabo? Pode ser?
Pode,
nossa,
pode
se
não.
Eu tivesse aberto mais o rabo, não tava grávida.
Às vezes é só uma questão de perspectiva.
Quer mudar pra pavão, então?
Vou mudar pra pavão.
Isso aí.
Imita um pavão aí.
Abre o rabo, Pamela!
Essa eu quero ver.
Será que eu posso agora?
Olha, vai dar engajamento. Tem
que ser
uma loucura.
Fãs.
Gente, me procura no Instagram, de repente eu abro lá.
Então as três juntas, leão, camaleão e
pavão.
E pavão. Gostaria de usar.
Eu abri aqui meu rabo.
Nossa, que rabão.
Vocês não viram nada. Vocês não viram minha arma secreta.
E o Niso não tem bicho?
É, cadê o seu bicho?
Um cavalo.
Que isso?
Daqui pra cima, daqui pra baixo. O que você tem igual um cavalo?
Não quero fazer
conta pra gente.
Enganosa, não quero.
Tati, chega aqui, amiga. Chega aqui pra gente conversar. Queria saber.
Maravilha. Gente, obrigado demais.
Quer dizer que ele ia falar, vamos terminar com um beijo triplo das meninas?
Ué, demorou.
Caramba.
Olha a Jutensa, eu adoro deixar ela assim.
Caramba,
nervosa.
Meu.
Tá bom, não vai rolar. Desculpa, pessoal. O próximo.
Tá? Fiquei sem reação, fiquei tímida.
Eu já tava aqui, ó.
Eu já tava pensando naquele rabo aberto do pavão.
Ai, que delícia.
Ai. E olha só, obrigado você também por nos acompanhar aqui no Nisológico. Por favor, venha nos visitar outras vezes. Você sabe que aqui a gente cria o bicho solto, né?
Uhul.
Até a próxima.